so delicious.
HT, TLSD, PNC, esse é o podcast 24 e você pode ser o que você quiser. Por isso nós temos aqui Léo Oliveira. Léo, o que você vai ser hoje?
Hoje eu vou ser Etetrol.
Etetrol, que categoria mais específica. Ah, temos também ela, a Erika Ribeiro.
Oi.
Oi. E aí, Erika, você vai ser o quê? Minimalista, né?
É, sempre na abertura, né? Depois eu me solto, aí é, não é mais, né?
Eu sei. E o Lu vai ser o quê hoje?
Você é maximalista hoje.
Oh. Vai dar beijo de língua em todo mundo.
Não.
E tem de volta ele, né? O embaixador da série que ninguém nunca viu e nunca verá. Vai ser o que hoje, Luciana HT?
Power Ranger.
Trini.
Não, eu vou ser a Claque. Eu fico basicamente rindo de tudo que vocês falam.
Eu acho que hoje eu quero ser LSD, pode?
Pode.
Tá liberado, né?
Então tá, nosso podcast 24, a gente vai falar de coisas muito especiais, algumas não, mas não fiquem chateados, porque a gente faz conta que tudo é muito bom, tudo muito maravilhoso.
Uhum.
E pra começar, nós temos várias estreias que vieram aí, e eu não vi nenhuma! Mentira, eu vi sim alguma, eu vi. Mas eu tô sabendo que é uma série nova que chegou agora, Léo,
que
se chama Apartment 23, e tem o Dawson.
Tem, menina. Assim, é bom avisar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast que teve um outro podcast essa semana ainda. Se você não ouviu o 23, o Apartamento 23, ele está no blog já, então você não está louco. Você tem que, né, ouvi-lo para saber o que a gente falou de várias outras coisas. E aí temos essa estreia maravilhosa, Apartment 23. Eu e o Lu vimos, o Luciano viu também,
eu
amou.
Ah, eu vi a promo, posso comentar o que eu vi na promo?
Pode.
Ó, eu posso falar, o que eu mais gostei da promo é o seguinte: tem uma mulher que senta no bolo e ela fica reclamando que ficou com a chaninha dela cheia de cobertura. Foi isso que eu vi.
Não é bem assim. É o seguinte, a série começa. A série começa já com muito constrangimento, porque Kristen Ritter, essa linda, maravilhosa, chega no apartamento 23, encontra um homem, um nerd horroroso, e aí fala assim, e aí? E ele fala, e aí? E aí eles começam a se pegar, a gemer, ele começa a gritar assim, ai meu Deus, você é muito gostosa. E aí eles fazem em cima do bolo de aniversário da roommate, de Kristenzinha, né? Que, qual que é o nome dessa mulher, Lu?
Becca, de The Good Wife.
Não, assim, verdade. Não,
amiga de Blair.
O plot inicial de Apartamento 23 não é meio New Girl?
Isso, eu ia falar, teve esse plot de fazer coisinha no bolo no primeiro episódio de The New Girl, não teve?
É e não é, porque assim, tipo, isso começa no futuro, essa cena, a June, né, que é o nome da mulher protagonista, chega, vê o noivo pegando a Chloe, que é a Kristenzinha Ritter, no bolo, e aí fala, o que está acontecendo aqui? E aí a Chloe fala assim, ah, a gente acabou de fazer session em cima do seu bolo de aniversário. E aí entra o voiceover de Junezinha dizendo assim, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí, né, aquele recorde de 340, várias horas antes. E aí a gente vê Junezinha chegando a New York, falando que tem muitos sonhos em sua vida, que a empresa que ela vai trabalhar é uma maravilha. Só que não, né? Porque a empresa, tipo, tava roubando dinheiro de todo mundo. Era tipo o pai de Caroline, o Stuart Gus, que tava comandando a parada. E aí June fica pobre, fodida na vida, e tem que achar um apartamento pra morar, né, de graça.
Gente, muitas... Antigamente era série de espionagem, né? Depois teve série de um outro treco também aí.
Câncer também virou moda, bastante.
Isso. Agora é de também, gente, né, sem terra, né?
Isso.
Que fica... Agora, essa busca por apartamento é uma coisa que não acaba. Porque você veja bem, tem New Girl... Teve também em Duas Vacas Quebradas e agora em Apartamento 23, é um plot recorrente desse ano.
É, GCB também, a mulher ficou sem casa, foi morar com a mãe.
Pois é, Good Christian, já é a quarta série, assim, quem aguenta isso?
Não, e o pior é que assim, a June chega, conhece a Chloe, e ela fala, ai, sou super ET, vem morar comigo, vamos nos dar muito bem. Só que não, né, porque a Chloe é uma Kenga, ainda aquela Kenga. E aí a Japinha, que é a Lisa Lapira, chega pra June e fala assim, não confia na puta do apartamento 23. E aí começa todo o plot.
É o Dawson?
Assim, é, Chloe é a melhor amiga de Dawson, né? E é o James Vanderbeek fazendo o James Vanderbeek na série. Então tem várias cenas maravilhosas, Dawson no apartamento, ouvindo I Don't Wanna Wait pra comer a mulher. E aí, aí o Lu viu uma referência que eu não tinha visto, né? Da mulher ser
bonita. É, porque aparece a mulherzinha usando o chantilly, né? Em vez de sutiã e calcinha, vamos dizer assim. que é de um filme também que ele fez, sei lá, que eu assisti quando ele fazia Dawson, bem ruim também. Mas assim, eu confesso que eu até ri com o negócio de Dawson, mas é um negócio que não vai poder acontecer todo episódio.
A gente ri na primeira vez, né? Mas depois eles começam a repetir isso o episódio inteiro. Até quando a June conhece o James Vanderbeek, ela chega, ah, eu sou so fan, I don't wanna wait. Aí começa a cantar e o Dawson fica tipo, bitch, please, né? Eu sei qual é a música da série. Mas, cara, é bem ruim, assim, tipo, a dinâmica das duas não tem nada a ver. Porque eu senti uma vibe meio Two Broke Girls, mas, assim, do mal. Porque a Chloe, ela é muito escrota, mas ela começa meio que a respeitar a June. Porque, assim, ela rouba, primeiro ela rouba o dinheiro da June, né? E aí, pra se vingar, a June vende tudo. Inclusive o puff de pelo de lhama dela de estimação. Que
gente,
ela,
que barra!
Pois é. Só que aí, menina, quando elas vão atrás pra recuperar o puff, ela descobre que é porque tinha droga chinesa que ela pediu junto com a irmãzinha de Julinha.
Gente.
E aí elas começam a brigar, só que surge um respeito mútuo, né? Então acho que eles querem desenvolver essa relação das duas. De tipo, ah, elas são muito diferentes, mas vão acabar ficando amigas. E a Chloe, inclusive, pega o noivo dela no bolo pra provar que o noivo é do mal. Porque ela achava que o noivo... Na verdade tem uma criança evil, né, Lu?
Uhum.
Que é a criança...
Ah, tem mesmo?
Tem, um menininho que conta pra...
Tem, a criança
porque o moleque...
Lá.
É, porque o namorado da June, ele é tipo um médico, que tá meio... faz um estudo com umas crianças e tá comendo a enfermeira.
Gente, pode ter que ser fã, hein?
Isso. E aí a Chloe dá a bebidinha pro menino, e aí o menino fala, ah não, o noivo da June já traiu ela com 10 mil assistentes, não sei o que, e aí a Chloe resolve fazer esse ato. De fanfare.
Mas isso é bizarro, porque assim, né? A vagabunda do 23, no fim do piloto, ela não é mais tão vagabunda, porque ela fez uma boa ação, vamos dizer assim. É meio bizarro, né? Tipo.
Mas ela é uma Kenga, né?
Uma Kenga, mas não, não, né? Você vai ficar pra ver mais, nem?
Ah, mas vocês, vocês contando assim pra mim, eu realmente tô feliz de não ter nem baixado.
Aí é que tá, man. É porque é o seguinte, a gente vê essa série e acha ruim. Aí quando a gente vê a comédia que veio depois, a gente vê que a parte de 23
mas Best Friends Forever, já na promo, prometia ser um lixo completo mesmo.
Cara, mas é pior.
É pior muito... ainda do que eles mostraram?
É o seguinte, a trama de Best Friends Forever é a mulher que tá sem teto.
Ah, mentira!
Verdade.
Oh, meu Deus.
De novo.
Ah, cara, é assim, são duas amigas de muito tempo atrás, e aí tem a Jessica, que acabou de se divorciar, que vai morar com a Lennon e o marido dela. E aí fica tipo uma disputa entre o marido e a melhor amiga, né, do tipo, ai, quem...
É marido.
Ah, ele...
É, ele é namorado, né, eles são namorados.
Tá, mesma voz, tá morando junto.
Ah, não, é porque tem um bloco.
O plot do episódio é sobre o anel, gente.
É verdade. Isso. Não, é o seguinte, o casal, ele é meio nerd, tem, tipo, várias fantasias com videogames, essa coisa de menap, né, que tá na moda.
Ah.
E aí, a Jessica acha um anel que é tipo um anel bizarro, assim, de, tipo, lanterna.
Anel peniano.
Isso, anel peniano. E aí, bota na cabeça que o namorado vai pedir a mão da amiga em casamento. Ah. E aí, ele fala assim, olha, por favor, não deixa a gente cancelar os... Como que ele fala? Domingos...
Brunch de domingo lá.
Né? Easy Sundays.
É, Easy Sundays, Easy Like Sunday Morning. E aí ele fala, não deixe cancelar porque eu tenho uma proposta pra fazer pra ela, você não pode saber o que é ainda, mas é muito importante. E aí ela pensa, pô, vou deixar minha amiga ter essa felicidade, esse pedido de casamento. Só que, meu, é bizarro, é bizarro. Primeiro tem a cena do bife, né, Camis? Que...
Do bife?
Você sabe.
Aquela foto linda, a foto de divulgação da série, foi isso que fez a gente assistir a série, né, Léo?
A mulher com um pedaço de carne gigante.
Aquele negócio da mulher comendo no osso, que nem um Neandertal.
Isso, só que ela não tá comendo, ela tá, tipo, cozinhando nervosa, assim, por causa dos bafos que aconteceram. Porque, assim, tem piadas muito boas, por exemplo, estão os três assistindo um filme. Ah, acho que é Magnolia, né? E aí o... O namorado fica falando durante o filme. Aí ela fala assim, quer calar a boca? Porque esse é o filme favorito da Lennon. Ele fala assim, não é não, o filme favorito dela é, sei lá, 500 dias com ela. Aí eles perguntam, qual é o seu filme favorito? Ela, ah... Na verdade, eu tenho um filme favorito com você e um filme favorito com ele. O meu filme favorito sozinha é tal. Aí ela fala assim, Harry Potter e a Câmara Secreta. Aí, tipo, são essas as piadas, sabe? Nível muito bom.
É horrível.
E aí, tipo,
mas o pior nem é isso. O pior é a falta de carisma dessas pessoas.
Ó, né? E sabe o que é o pior, Yulu? Elas, eu acho que elas, essas duas mulheres, que eu nunca ouvi falar na vida, elas são meio importantezinhas no humor, assim, tipo a Whitney, porque elas fazem duas personagens com o nome das atrizes.
Isso. Como, tipo, é.
Acho que elas são meio do stand-up, assim, então elas resolveram fazer essa delícia. Pagaram do próprio bolso pra produzir, porque eu não consigo enxergar que alguém quis investir nisso, na boa.
Mas e a mini Loreta Devine Televisão?
Gente.
Gente, vocês juram que vocês não gostaram? Pra mim foi a melhor parte da decisão. A Queenita.
Sim, ela é horrível. Pior atriz que eu já vi na minha vida. Ela é tipo a irmã do Chris, Everybody Hates Chris. Ela fica o tempo inteiro na calçada olhando as pessoas saindo e xingando, assim. Tipo, a mulher passa e ela fala: e aí, sua vagabunda? Tá indo fazer o quê, né? Tá indo comprar o pão pra dar pro seu homem que você acabou de dar. Aí, só que a menina é horrível, cara. Não, tipo, a menina fala o texto assim: oi, meu nome é Queenita. É ridículo, é ridículo.
Ela é ruim. A única coisa que eu gostei do piloto é porque eu quero uma poltrona igual a que o cara tem, inflável dessas de pôr na sala, só, mas dá.
Que faz barulho de peido quando
e ele fala: não, não fui eu, não fui eu. E a idiota fica enchendo e ele fala assim: não, mas tem uma bombinha pra encher essa merda. Tipo, é a única coisa.
É, não, ela passa a tarde inteira enchendo o sofá e ele fala assim: ah, não, tinha uma bomba nela. Ai, que barra. E ela vai se
jogar
na poltrona esvaziando. Muito bom.
É,
tá?
Pra querer morrer, né?
Ai, ai.
Ou seja, não vejam também Best Friends Forever.
Não, fujam.
É pra acabar com qualquer amizade, né? I have a friend and she's a butterfly. I have a friend and he's a dragonfly. Não, mas olha, fiquei sabendo que o Léo assistiu uma série nova também, uma série do canal Stars.
Chamada Magic. Sua cara, não foi?
É, Magic City, e ele achou bom, mas na verdade não foi só você, a maioria das pessoas que assistiu achou que a série tem potencial.
A Erika me convenceu a ver essa série, porque é o seguinte, eu não vejo série PNC, não vejo série de app, mas aí a Erika falou: Léo, vê, porque o roteiro é muito profundo, muito denso, muito bem amarrado.
Tem David Cat, né?
Tem a bunda de David Cat na primeira cena. Eu falei: opa! Né?
Eu falei, está em sua melhor forma, falei?
Em sua melhor forma. E aí, menina, fui atrás do elenco e descobri primeiro uma coisa, que os filhos de David Cat são Christian Cooke, que mostrava já muitas bundinhas em Trinity. E o...
Trini!
Chamei o Luciano aqui só pra isso hoje. E o Steve...
Eu sei, foi só por isso que eu perdi.
De dois podcasts pra soltar um Trini, né?
E o Steven Strait, que era um cara que tava indo super bem no cinema, né? Depois de Pacto, a carreira dele decolou. E aí ele tava fazendo o filho do mafioso. E o melhor, né, Erika, é que a série não tem máfia. Tipo, tem, mas não tem. Primeiro assim, começa...
Porque na verdade é tudo justifica pra mostrar peitinho e bunda, né?
Exatamente. É isso. Cara, porque a série começa assim, vários corpos nus na água, uma coisa muito sensual, meio underwater com um garoto do Fantástico. E aí a gente descobre que esse aquário de corpos fica no bar do hotel onde se passa toda a trama.
Jura? É, mas não é, nem, não é. É que, assim, o Léo também
é metáfora, né? Não, existe esse aquáriozinho do lado do bar, mas ele não tá cheio de corpos.
É,
mas
é que o cara, o Danny Duquette tá tendo pesadelo.
Isso. O Danny Duquette, que é o Ike, né? Ike,
o Batista.
Ele tem vários pesadelos com esses corpos mortos e a gente não sabe por quê, porque a princípio ele é um pai de família, um homem que cuida do seu hotel como se não houvesse amanhã. E aí ele tem uma mulher 30 anos mais nova que ele, né, Erika?
É, que é a mulher do 007, a Olga.
Que se chama Vera. Verinha. Isso. E é o seguinte, Verinha fica tomando sol pelada na varanda do hotel pro filho mais velho, o Steve, ver, né? Então a gente vai rolar tensão.
Isso, porque o Steve é assim, gay e pita, né? Ele tem dois filhos. E esse menino Gale, ele é um menino muito assim.
É o Steve.
Isso, ele é muito pra frente, porque ele já começa no pote de receber forte, né, Léo?
É, a primeira cena dele é recebendo um bola gato no carro, e aí o carro cai da ponte, tipo One Tree Hill Style. Enquanto ele goza, o carro cai na água e faz, sabe, chuar. E aí ele nem liga pra mulher que tava fazendo boquete, tipo, sabe, aqui, você me fez bater, porque eu, como assim?
Aí ela, meu carro, aí depois a gente vê isso, aí ele vai embora botando as calças e sai correndo.
Só que ele, a princípio, é assim, todo modernoso, né, Erika, todo aggressive, trollzinho, mas depois se mostra um homem romântico, né?
O coração dele se perde loucamente, porque ele ajuda o pai na empresa lá. E tem um outro irmãozinho, que é o irmãozinho PTT, que é o bonzinho, que é o loirinho.
Que é o que dá em cima da camareira do hotel, o Danny. Ele chega, tá lá a mulher arrumando as camas, né? Nem eu falo pra todos, tá? A Camis e o Lu e o Luciano ficaram calados de repente. Ele chega pra camareira e fala assim: queria que tu fosse meu date pro baile. Aí ela fala assim: ah, mas eu sou uma pobre empregada, eu não posso ir com o filho do dono do hotel e eu não tenho que vestir. Aí ele fala assim: espere. É, às 8 eu te pego, né? Aí a gente fica, porra, ele nem vai dar um vestido de gala pra ela, né, Brasil?
Nunca, né? E aí o Dani do Cast tá tendo problemas porque tem um problema da como é que é? Qual é o protesto? Porque eu vi com a legenda em inglês, então não sei qual é o protesto. Não, tem um protesto. Sim, e contra então. O que eles estão protestando no hotel? Que matam o cachorro da mulher dele.
Que mata o cachorro da mulher dele?
É assim, logo no início, o Poodle morto. Que tem um plot que é a... Ai, e o Lu vai gostar. Cici, cachorra de brunete, faz Magic City. Ah,
e ela fica tentando atacar a filhinha dele o tempo inteiro, a menina insuportável, que quer o Frank Sinatra no bat mitzvah dela.
Isso, que o Frank Sinatra scamming, né? E aí o que acontece? Ele vai cantar no hotel na virada do ano novo. E isso, tipo, o hotel vai estrear tal bombando e o cara precisa que isso aconteça. Só que tem uma galera que faz protesto lá, que tá protestando por algum motivo, whatever, que eu não entendi porque eu vi em legenda em inglês. E aí o cara fica desesperado, né? Ele vai pedir conselho pro pai, ele vai pedir conselho pra todo mundo e ninguém ajuda ele a resolver. Ele fala com o cara, olha só, fulano, não dá pra adiar esse protesto não, porque o Frank vem aí, o bicho vai pegar, não pode. Aí ele, ai, mas vou perder tudo se isso acontecer e tal. O cara caga, né, pra ele. E ele várias vezes fala com o cara. Até que ele perde a paciência, né? E pede pro filho, a princípio, ir arrumar uns caras pra bater nos manifestantes. Aí o filho vai lá pra poder buscar uns caras com um amigo do Cat, pra poder acertar os gangues, a galerinha que vai fazer protesto na porta do hotel, né? Pra evitar que o povo faça. Só que quando ele vai lá, em vez dele prestar atenção no que tá acontecendo, ele se desvia porque tem uma voz sedutora cantando. Isso, e é somente...
The Voice, né?
Isso. E somente é ela, Fitzgerald, que tá cantando lá no lugar, num gueto, assim, do nada, em Miami. Oi? E ele acaba seduzido pela bunda de uma mulher que vai sentar e falar assim, ei, aí ela, beleza? Não é ela de PLL. E aí ela, não sei o que tá. Aí o cara chega todo pimpão, né? E faz aquela cantada, que ele é a boa cantada.
Muito bom, gente. Ela fala assim, o que você tá fazendo em Nova York nessa época de ano novo?
Miami.
Você tá... Não, mas ela fala do negócio da bola.
Ah, tá.
Ela fala assim, você tá esperando a bola descer? Aí ele fala assim, já desceu.
Humor elegante, hein?
Muito. E aí ele se beijam no meio do bar.
Aí dá um selinho. O cara que tava lá naquela ação GCB recebe um selinho e fica louco.
Fica. Chega pro pai dele do Cat e fala assim: você sabia, desde que você conheceu a mamãe, que ela era a mulher da sua vida, aquele amor sem limite, sem coisa? E aí ele fala assim: não, sua mãe foi o amor da minha vida, mas eu só senti isso à primeira vista com Verinha, que é a mãe que ele tá hoje, porque a mãe morre.
E aí o garoto fica louco. E aí no meio disso a gente descobre antes dele de que essa mulher é a mulher do gangster mais perigoso do local, onde Danny Duquette vai pedir ajuda pra poder, né, não ter o protesto. E a mulher nada a ver,
né? Danny chega numa mansão, aí tem um homem tomando sol com duas mangas no olho, tipo, dois pedacinhos de manga, e uma mulher nadando pelada na piscina, normal, assim. Sai da piscina, mostra a bundinha pra ele, vira, mostra o peito, mostra a chama, e aí Danny achando normal, né? Aí ele vai conversar com esse homem que é o Mafioso Master.
Não,
e aí...
é assim que é que deve ser normal pra ele.
Ah, sim. Dentro do Cat, né, man?
É, porra, quem nunca, né?
Quem nunca. Aí, man, ele chega pro mafioso e o mafioso fala assim: então, meu irmão, tu vai ter que sujar as mãos de sangue se quiser evitar a parada lá pra o Sinatra, né? Porque, tipo assim, se o protesto acontecer no dia da inauguração da porra com o Sinatra, né? Pô, até vai falir.
É, vai fechar o blog, né?
Vai fechar o blog. E aí o Danny fica naquela, ah, eu não sei se eu quero...
E aí o cara fica nervoso, porque
menina...
o cara...
É. Tá me dando cara... sono, viu? Falando pra vocês.
O cara quer o resto do hotel, porque o cara botou um dinheiro no hotel de Danny, entendeu? E o cara quer tomar tudo. E aí o Danny fala que não, o cara fica nervoso e taca vidro no cabelo de Danny do Cat.
Meu, o cara joga um copo de vidro no chão e o olho de Danny instantaneamente começa a sangrar. Aí o mafioso, tipo, o Danny lá todo quase chorando, assim, pedindo ajuda da mãe. Aí o mafioso fala assim, ai, acho que você se machucou, você quer um paninho, um gelo? Eu, gente...
Como assim?
E aí esse homem é casado com a mulher, ela, que tava no bar e que o Steve se apaixonou, né? E aí durante a inauguração que o Sinatra tá lá cantando, mas ninguém vê, porque claro, né, gente, não ia estar na cena, o Steve tá tendo uma linda cena cavalgada na lua, né, Érica?
É cavalgada ao luar. Me lembrou muito Dona Beja. Camus vai entender essa referência?
Ah, eu já entendo. Foi aquela cavalgada de Dona Beja?
É isso, é bem nesse nível.
É bem na nossa época, né,
Érica? Isso, bons tempos, né, que a infância era isso. E aí...
É isso mesmo.
E aí o que acontece? Ele simplesmente, no meio do evento, ele vai pra praia, assim, pública praia, arranca as calças da mulher... E vai simplesmente cavalgar o luar. É uma coisa louca, assim.
Beija, mãe, beija, menina.
Eu só achei essa cena, assim, muito bem amarrada, um roteiro consistente, mas eu achei que teve muita roupa, tipo, Danny Blair, E que, assim, podia ser mais
essa cena
longa,
realmente,
né?
Essa cena realmente foi muito rápida e foi muito assim, tinha que ser, na verdade, mais nua, né? Eu também achei.
Verdade.
E aí também teve umas outras cenas de peitinho aleatório, tipo assim, ah, oi menina, vocês têm que trabalhar hoje, dá bastante pra ganhar um dinheirinho e tal.
Não, peraí. É o seguinte, tá as mulheres do hotel tudo nua no camarim. Aí o Steve chega e fala assim, vocês são o futuro desse hotel, vocês são responsáveis por todo o nosso sucesso, fica pegando nos peitos dela enquanto fala isso.
Adoro.
E aí vem a cena do batom, né, Érica?
Ah, é, porque o cara que é o rei do protesto, tá lá, né, com a mulherzinha passando batom
no bug da mulher.
Ih.
É bizarro, gente, começa você não entendo aquilo.
Ele fica então, lá passando batom.
E aí ela tá fazendo bola gata, e a gente sabe que bola gata nessa série é tragédia certa, né? Porque ou bate o carro ou tal, e aí a mulher desce, de repente, enfia... Tipo, a gente vê só o rosto do homem em êxtase, e aí de repente vem um revólver assim na direção da boca dele. Aí a gente vê que tem todo o grupo lá dos mafiosos no quarto. Eles levam o homem pelado pra cabine telefônica, né? Pra avisar que protesto is no more.
E aí, né? Beleza, né? A gente acha que vão liberar o cara, agora o protesto vai acontecer. Só que do nada passa de novo no final a cena do aquário humano e o cara tá lá. Você
tá lá
não viu o bichinho que tá preso no aquário.
A coleção mataram pessoal de tênis, né? E aí acaba, né, Erika? Porque senão a camisa mata nós.
Não. Não, é que eu tô assim com um pouco de sono só, mas fora
mas
isso.
Sabe o que é pior? Não, tipo assim, porque realmente não é o tipo de temática que me atrai, mas eu achei que muito bom. A dinâmica familiar deles é muito legal, do pai com os dois filhos, assim. E eles não, realmente não dão essa ênfase toda na máfia. Eu vi até gente reclamando que, ah, mostraram muito dia a dia de hotel e tal. Mas, gente, é bem melhor do que ficar... Ah, tem um plot muito bom também, bem PNC. Estão todos os funcionários na cozinha ouvindo a rádio, mostrando onde Che Guevara está no momento. Toda uma transmissão em espanhol. Eu falei, graças a Deus, não deram mais vazão a esse plot. Porque Panam já mostrava esses plots pra gente, né?
Já. Panam já encerrou esse assunto na TV.
Assim, a série não é chata, não. A série é boa. Tem bastante, né, gente pelada. E, assim, não é chata. Só que...
Ah, não é chata, então não é, tipo, a próxima série que a gente vai comentar.
Não mesmo.
Ah, não acredito.
Puta que pariu. Desculpa.
Olha, a melhor estreia...
Melhor estreia da temporada desde que não estreou nada. É o seguinte, gente, uma série... Eu resumo com uma palavra, uma série intestinal.
É, eu ia declarar que eu não vi, então vocês, por favor, podem me atualizar.
É o seguinte, estamos falando de Scandals, nova série da titia Shondinha Rhimes, que é o seguinte, segundo a crítica americana, que não recebeu nada pra elogiar, foi assim, o lançamento do século, maravilhoso, que série boa, plots maravilhosos, situações pontuais, só, é verdade, foi só elogio na mídia americana. A série foi super elogiada, eu falei, nossa, deve ser assim, né? É, uma elipse em 890 graus, um grau novo, pra frente de tentar. Falei, deve ser algo assim que explode cabeças. Aí você vai ver uma mulher, que o nome dela é, eu não lembro.
Olivia Pope.
É a Olivia Pope, como eu tava dizendo. Ela é consultora de crise. Na verdade, ela é uma advogada, né? E todo mundo da equipe dela é advogado, mas nenhum deles vai pro tribunal. Então não é uma série de tribunal, é uma série de gente que é advogado, que não vai pro tribunal e que fica gerenciando crises e descobrindo crimes e sendo detetives. Ao mesmo tempo, em que eles são gladiadores de terno e confiam em seus intestinos.
Sim.
Então, o resumo da série
é... É isso mesmo. Não, eu acho incrível. É tipo assim, pensa, por exemplo, é a... Marília Gabriela chega e fala assim, Olivia, eu não quero que vaze que meu filho namorava meu ex-marido, né? Então, mas agora com a história do câncer e tal.
Ai, que acusação séria, Léo.
Não, eu tô dizendo uma situação hipotética.
Por exemplo,
né?
É hipotética.
Ah, é só hipotética.
Ela fala, Olivia, não quero que isso vaze. Aí a Olivia, não, vamos investigar então o que aconteceu. Aí,
não é assim, a Olivia fala, olha no meu olho.
Primeiro eu quero saber se eu confio.
Eles têm um caso?
É, ela quer saber a verdade.
É,
ela,
Olivia fala assim, olha no meu olho e repete tudo que você falou pra eu saber se você está mentindo.
Exatamente.
Aí a pessoa repete a história e ela fala assim. Aí ela põe a mão na barriga e consulta o intestino. Ela fala, Guts, o nome do intestino dela é Guts.
Trust my Guts.
Guts, I trust you. E aí? Trute ou not trute? Aí o negócio é o seguinte, o intestino dela, dependendo da cor que sai o peido, é que nem o papa, entendeu?
Se sai cor que sai o peido?
É, se o peido sair. Se sair com cheiro, é mentira. Se sair sem cheiro, é verdade. É assim que ela resolve.
E aí o primeiro caso que a gente... Na verdade, a gente tem que apresentar os personagens, né? A gente tem o Stephen, que é Desmond, que tem um conflito muito interessante. Brother. Porque é o seguinte, o Lu, ele quer pedir...
Os personagens são todos iguais, gente.
Tá, mas o Stephen tem um conflito, que ele quer pedir a namorada em casamento, só que ele, ao mesmo tempo, ele fala, cara, mas eu não sou um good guy e ela merece um cara melhor do que ele.
E o Luke, porque é o seguinte, ele era super mulherengo, pegou todo mundo na ilha, vocês sabem, né? Pegou todo mundo em Lost e tal. E aí agora ele tá tentando, tipo, sossegar o facho. E ele tá namorando uma professorinha de pré-primário. E ele tá tentando impedir a professorinha em casamento. Mas ao mesmo tempo ele tem esse conflito interno, né, Léo? Essa coisa que corrói o personagem.
E aí o Olivia o tempo inteiro fala, não, você é o único de nós que tem chance de ter uma vida pessoal, porque a gente se dedica muito ao trabalho. E você tem que pedi-la em casamento. E aí, no final, ele pede.
Pede, mas é assim, né? Tem uma cena que é a seguinte. Ele fala, ai, não sei se passa no casamento. O Olivia estala os dedos e fala assim, Guts, traz os anéis. Aí vem uma bandeja cheia de anel de noivado. O nosso querido Desmond escolhe um anel. Ele fala assim, esse aqui que minha noiva escolhe. É esse que ela escolheria. Aí ele vai pedir a noiva em casamento no final. E aí, Olivinha tá escondida no armário do restaurante. Juro. No armário do restaurante, olhando e cuidando para que tudo saia bem durante o pedido de casamento. E tem um plot twist importantíssimo, que é o seguinte. A ex-amante de Desmond, que é uma mulher horrorosa e magérrima, também é da equipe de Olivinha. Ela vira e fala, fica o tempo todo incentivando, vai lá, mas ela tá se corroendo, ela não quer, né, que ele se case. Uhum. E é uma barra, né, Léo, esse conflito de que ele vai casar com a professorinha e trair a professorinha com sua colega horrível.
Não, como que eu fiquei nessa hora, né? Nossa, gente, o personagem que eu acabei de conhecer dividido entre duas mulheres que eu também não dou a mínima, tô como aqui? Coração partido.
Foi sensacional o plot de Desmond, né? Nós temos também a menina nova, como é o nome dela, Léo? Eu não sei.
É, sim.
A Queenzinha, drama Queenzinha é o seguinte, já a primeira cena é com o Queen e o outro cara que eu não sei o nome.
Negão.
É o Negão.
Negão.
É assim que a gente define, ela tá no Negão e aí ela tá achando que ela tá num blind date com o Negão.
É ótimo isso.
É um diálogo super ágil, só que na verdade é um diálogo super vazio, eles fazem rápido pra você não notar que é vazio.
Então, perceber que é vazio, exatamente.
Então ele fica assim, babababa, é aquele pá, pum, pá,
ele
pum,
bem
pá,
grisa, pá, né?
Só que se você prestar atenção, não tem nada no diálogo.
Não, ela chega e fala assim, eu não gosto de blind date. Ele fala, isso não é um blind date, é entrevista de emprego. Ela, eu não quero emprego. Aí ele fala assim, então, na verdade é um blind date, mas na verdade eu não sei o que, na verdade o emprego já é seu. Aí eu, oi?
Aí ele fala assim, esse homem que ele fala, você, eu vou te pagar um jantar, mas não é um blind date, mas um dia vai ser, mas talvez seja, mas talvez não seja, mas eu sou legal, você não é. E aí você vai trabalhar comigo, e aí você aprende, nós somos... É isso.
Nós somos gladiadores de terno. Né?
Gladiadores de terno.
E aí ele vira pra ela, é muito clichê de Shonda isso, Brasil. Vira e fala assim, você quer ser uma gladiadora de terno? Aí a nerdzinha balança a cabeça com um olhar de criança que acabou de ver o doce. Eu quero! Gente, é ridícula a cena.
E aí, mais clichê de Shonda ainda, ele fala assim, não, você tem que falar. Aí ela toda contrariada, tipo, eu quero ser uma gladiadora de terno.
Nossa.
Aí eles chegam já pra... Isso é meia-noite, viu, gente? Não é de dia, não. E se eles estão à noite, assim, tipo, 9 da noite, aí ele fala assim, vamos pro trabalho. Porque a menina tá começando naquela hora, tipo, foda. Pega uma menina com um escritório fechado num beco, a menina entra, tipo, do Batman, sabe? Aí tá lá, e aí já começa a aí entra um cara que é o veterinário de Heart of Dick, todo ensanguentado, falando assim, eu não matei meu namorado. Eu tipo, quem te perguntou? Alguém te perguntou? Quem quer saber? Aí a Olivinha fala assim, ai, vamos ver. Aí a Olivinha fala assim, não sei se tá seu caso. Guts, come on here. Aí ela fala assim, Guts, é o seguinte, nós vamos ver a história desse moço pela 8ª vez e você vai me dizer se ele tá mentindo ou não. Aí o moço conta a história pela 8ª vez, que ele já repetiu várias vezes, mas Guts não tava lá pra dizer.
Mas deixa eu perguntar um negócio, esse Guts é tipo aquele Magic 8 Ball, e vai falar assim, ask again later, tipo,
E o pior, Lu, é que assim, a Olivia, tipo a Emma, ela sabe quando a pessoa tá mentindo. E aí ela vê as fotos do veterinário de Heart of Dix com a noiva que morreu e fala assim, não, gente, eu vejo nos olhos dele que ele ama ela. Então, mesmo que tudo esteja contra ele, eu sei que ele não matou.
Meu, é mentalist, né?
Chega no final, traiu! A nossa querida Olivinha, porque o Guts enxergou todo esse amor e dizia pra ela assim, olha o amor nos olhos dele. E aí o nosso querido veterinário era gay.
E ela tava achando.
Aliás, o Guts mentiu pra ela nos dois casos, né? Pois porque o caso de Paris com o presidente.
A gente vai chegar lá, né, Luciano?
Então quer dizer que, na verdade, o que ela achava que era um sinal de Guts era só uma prisão de ventre.
É porque, na verdade, ela enxergou o amor dele por outro homem e achou que era pela noiva.
É porque ele gostava muito dessa noiva, que ele falava que era a melhor amiga dele, justamente porque essa menina era tipo a fag-hag
dele. A barba dele.
É, ela fingia que era a noiva dele, porque ele era um militar que ganhava dinheiro fazendo discursos de vão pra guerra e se matem pelo seu país.
Ele era poster boy do exército.
Exato. E aí,
Capitão América?
É, aí tem um outro plot, que eu acho que é o plot principal da série, lógico, né?
É um porra, é muito bom, né?
Olivia era consultora de crise do presidente dos Estados Unidos. Como se não fosse óbvio, ela vai cuidar de uma crise, que é o seguinte: pares de Gilmore Girls está tendo um caso com o presidente. E aí, o presidente deu até um cachorro pra ela. E aí, o cachorro se chama... Como é que chama? Thomas Jefferson?
Thomas Jefferson.
O cachorro se chama Jefferson, que é um cachorro presidencial, entendeu? Aí, menina, é uma loucura, porque a Olivinha chega e olha pra ela e fala assim, essa perua tá querendo foder o presidente. E aí a Olivinha chega lá, dá um esbrega na menina no meio da praça, fala pra menina que ela é louca, que ela é uma vagabunda, pra ela sumir.
E aí Queenzinha vê isso e fica como, né? Eu não tô aqui pra isso, pra ficar achando o coração numa caixa, começa a chorar.
Não
sei o que estou fazendo nesse lugar. E aí o porteiro lá da empresa vai dizer: não, a gente é herói.
Ele é porteiro, Léo. Ele é o hacker.
Ai, meu Deus, uma cara de porteiro aquele homem, desculpa.
Ele é o hacker. Eu só sei que é o seguinte, gente, em determinado ponto, para nossa surpresa, porque todo mundo fica com o queixo no chão.
Quem esperava?
Que o Olivia tem um caso com o presidente.
Ah, não.
Não, vocês não ficaram chocados? Eu também fiquei.
Gente, eu desconfiei disso na promo. E não é que era verdade?
Não dava pra... Não ia. Um drama.
Eu não saiu.
Eu pensando que era
pesado. Vale ressaltar que o presidente é o cara do Ghost, o assassino do Ghost.
É isso mesmo. Tá horrível e velho e medonho. E aí ela tá tendo um caso com o presidente. E o dentista de Lost, que esqueci o nome, o marido da Rose, também tá lá, né?
Verdade, Bernard.
Ah, mentira, não é o pai da Meredith Grey?
É o pai da Meredith.
É o pai da Meredith.
Ah, é o Thatcher.
É, o Thatcher tá lá também, que agora ele é outro cara que tem caso com o presidente.
Aí o encerramento do plot que é muito bem amarrado, porque a Olivia chega pro veterinário, o soldado poster boy, e fala assim: cara, eu sei que você tem esse segredo que tá te corroendo, mas você ama esse homem. Tipo, um homem que surgiu do nada, mas que ela já tá super preocupado. Você tem que ir a público, falar disso, desse amor, não sei o quê. Porque esse segredo tá te corroendo por dentro. E a gente vê aquela metáfora, que na verdade é o segredo dela, né?
É.
E aí o homem vai na mídia e fala assim: eu sou orgulhoso de ter servido ao meu pai sendo um homem gay.
Não, e aí rola toda aquela questão ética, né, Léo, do escândalo, que é o seguinte: a novata, a nova gladiadora, vira e fala assim: tá, a gente já sabe que ele não matou a namorada e tal, mas a gente tem que continuar investigando, né, quem realmente matou a namorada dele. Aí vira um negão e fala assim: não,
interessa.
Porra nenhuma, o nosso cliente já está satisfeito, nós estamos fechando as caixas e indo para nossa casa tomar banho.
Ele fala assim: a nossa investigação é pra proteger o cliente, se não foi ele, estamos cagando pra quem matou.
É, e aí fica aquela cara de quê, né? De cu da menina, pensando assim: Guts não me avisou disso, né? Agora, de verdade, gente, eu nunca ouvi tanto "I trust my guts" em um piloto de série.
Ah, é horrível.
É ridículo, é medonho. A série é ruim, é um procedimento muito safado. E olha, Shonda, vai se fuder.
Não, o pior é que Titia Shonda escreveu o roteiro, né? Do
pois
roteiro.
É.
Bem feito pra vocês. É. Eu falei que nunca mais haverá nada da Shonda. Eu avisei. Bem feito.
É, nem, mas é que a gente tava esperando a nova Off the Map, né? Ver essa bosta aí.
A nova West Wing.
É o novo,
né,
filme da Britney, né?
Isso. Não, sabe o que é pior? É que o nome da série é Escândalo, né? Só que é o seguinte: não tem escândalo nenhum. Não tem. A crise que eles ficam manejando é tipo uma investigação criminal. Então, quer dizer, é ridículo. Vai ter um casinho por semana tratando de coisas whatever, que ninguém se importa, porque você não vai ver nada recorrente. E não tem um pano de fundo pra você acompanhar. Tipo, sei lá, Grey's Anatomy tem uns casinhos de semana também, mas você meio que tá lá pra ver o que
acontece com os personagens. Não, mas é diferente também, porque Scandal, eu não fui meio com a cara de ninguém no elenco. Então você não tem...
A protagonista é carisma zero, ela é forçadinha.
Zero, ela é horrível.
Melhor ator é a Guts. Isso mesmo.
A Guts é que manda bem. Guts se engana e dá plot twist de todo mundo. Né?
Guts só no line game, gente.
É, Guts
não. Mas o dia que a Olivia Pope tomar Activia, não tem mais Guts, né? Aí não tem mais.
Ah,
mais.
Vai ter Guts pra todo lado. Aí não quero nem ver. vocês não sabem, agora nós temos um bloco especial aqui no ICCast.
Tá no contrato, né?
Tá no contrato, que é o bloco da Érica, já tá instituído, o bloco de Érica. E ela vai falar de uma... Primeira, vou falar primeira, porque a outra eu quero que fique de surpresa, né? Então a Érica vai começar falando de uma série muito boa e que tá fazendo muito sucesso e que todo mundo quer saber o que acontece, que é The River.
Doutor Emmett.
Oh? Olha, me fala de Doutor Emmett.
Só vou falar uma coisa pra vocês. Vou comentar o episódio 7 e 8, que foi, né, a pré-finale, a finale, e vou sambar na cara de vocês dizendo que... Não, Doutor Emmett não voltou no episódio 7.
Nem no 8?
Mentira, ele voltou a ser! Yeah!
Agora sim eu vou ver The River.
Então, o que acontece, né? O povo de The River, né, no episódio anterior, em The River, achou Salsinha e Merengue, o cachorro de Emmett, perto da ilha lá, do lugar, da aldeia, que tá vazia, e que eles ficam gritando, Emmett, Emmett. Mas aparentemente está vazia. E nesse episódio eles cruzam lá, né, o lugar, e vão pra dentro da área lá onde tá tudo vazio e começa a procurar, né?
Área preservada.
Isso, tá tudo vazio, essa casinha vazia, tá? Aí, do nada, eles percebem que é uma área de zumbis.
Mentira.
Ah, não creio.
No Brasil?
Isso, na Amazônia.
Tem que ir atrás, hein?
E aí, eles estão lá e começa uma correria. Corre, 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 pega, pega. E os tipo hack, sabe? Plot roubado de hack, né? Que sempre é roubado de algum filme, né? Uhum. Então é hack. Aí fica lá e eles descobrem que lá, nesse lugarzinho mega evil, faziam experiências para a cura do, sei lá, do câncer. Só que nessas experiências... aconteceu uma barra. Aí o filho do Emmett começa a ver os vídeos, né? Que tudo tem vídeo, né?
A estação da arma, né?
É tipo o vídeo daí.
Isso, a estação da arma. E aí o que acontece? Ele começa a ver o vídeo do que aconteceu no lugar. Sendo que ele tá vendo o vídeo do que aconteceu e ele tá narrando o que vai acontecer depois no vídeo, sendo que é a primeira vez que ele tá vendo o vídeo.
Que legal.
Aí ele chega assim, olha... Isso, aí ele chega assim, olha, e nessa hora algo deu errado. Aí não tinha acontecido nada ainda. Aí começa o negócio a ficar estranho e pronto. Aí eu, oi, né? Muito bom. E aí acontece o quê? Um dos caras que estava injetando o negócio fica louco, começa a comer os médicos e mata a chefe de segurança e eles começam a... Na verdade, é a chefe de segurança, chega pra pegar não sei o quê. É muito bom.
Pegar comida.
E ela, ela mata um médico e o médico derruba uma química no chão e eles começam a ficar tudo embolorado.
Gente, eu adoro quando as pessoas falam que derrubou uma química no chão e o Lu deve amar também.
Isso,
é que nem quando eu falo assim, esse shampoo não tem química. Eu fico pensando assim, caralho, então não existe o shampoo.
É, não é física, é química. E aí derrubou lá umas químicas no chão e tudo começa a pelotar. E aí nós descobrimos que a mulher que era chefe de segurança Mega Evil era mulher do homem que é o chefe de segurança do barco.
Uhum.
E por isso que esse homem foi na excursão de Emmett. Porque a mulher dele já tinha ido pra Amazônia antes pra ficar presa com um zumbi.
E fala que ela é mãe de Izzy.
Não, não tem nada a ver. Aí, até porque ela tem idade de Izzy, né? O velho é um tarado. Aí,
entendi.
Aí tem essa barra, né? E aí o zumbi começou. Aparece a mulher que ia dar comidinha pra Emmett, a câmera. Aparece viva do nada. Não sei como aquela mulher sobreviveu 3 meses lá com os zumbis. Ela aparece e a gente acha que ela vai virar zumbi. Só que não, nem isso aí sabe fazer. Ela não vira zumbi, não morde ninguém. E eles começam a correr quando, de repente, sem querer, eles descobrem um casulo cocum. E Emmett está dentro dele igual uma borboleta.
Que?
Ah, não acredito.
Isso.
Emmett, o homem mais foda que gravou vídeo com a aldeia inteira, que era amigão de todo mundo, tá preso num casulo.
Isso, ele tá no casulo, casulo mesmo de borboleta. E aí, pessoal, caraca, que barra, né, neném? Tamo aqui com zumbi comendo a gente e ao mesmo tempo o Emmett tá no casulo cocum.
Peraí, mas isso é uma alusão à Kafka, uma referência, certo? Da metamorfose.
Não, mas é exatamente isso. E aí, o que acontece? Acho que é uma referência ao escafandro e à borboleta.
Que bonito, pensa, né? Que bonito.
Né? E aí, o que acontece? A véia pedante começa, né? Temos que salvar a Emmett! Aí começa a esfaquear com o casulo, a Emmett cai lá de dentro e simplesmente faz uma respiração de boca a boca e ele volta à vida. E aí sai correndo arrastando o Emmett e o zumbi correndo atrás e não pega eles. Sendo que o zumbi corre tipo assim 200 km por hora, mas não pega eles arrastando o Emmett. Aí eles estão muito longe dentro do mato. Só que em, tipo, um minuto eles já estão no barco de novo, já.
Fugindo? E aí, simplesmente, Emmett entra no barco. 2 minutos depois, ele já tá dando comidinha pra mulher dele. Ou melhor, a mulher dele tá levando uma comidinha, né? E, é delícia, né? E
não
o homem,
sei, não.
É ótimo, muito bom, traumatizante. E aí, o homem que faz a edição das fitas, que já deu comidinha pra mulher de Emmett, fica olhando de voyeur. E eles começam a fazer uma coisa tipo assim, né? Pra acabar o seriado, né? Que na verdade, né, eu meio que dei uma pulada assim, porque tem um negócio antes.
Ah, isso aí você já pulou, meu Deus.
Ah, meu pai.
Não, é que eles voltam pro barco, né? E aí eles têm que, tipo, ir embora de lá, né? Do lugar.
É porque estão falando pra eles irem embora desde o começo da série, né?
Isso, mas o Emmett chega e fala: temos, a gente tem que ir embora daqui, bum.
E aí, finalmente, a mulher se toca. Caraca, temos que ir embora, né?
A mãe, né?
Isso. E aí vem um ótimo episódio chamado Row, Row, Row Your Boat. Que
row,
trata...
Row, row, your boat. Não, não, não,
não. Cantam isso. É, ótimo.
E aí... Cantam.
Cantam.
E aí começa essa barra de... terem que voltar, né? Sair da boiuna lá.
Da boiuva?
Boiuna, ó. O que é uma boiuna? É, Erika, mas você tá falando da finale ou do ano?
Da finale agora.
Ah, que bom.
E aí, o que acontece? Eles estão indo, né? Tá embora de lá. Só que...
Emmett tá falando com o filho, né? Filho, pô, sou super ET, você, nós aqui, S2, tal, uma barra. Agora eu vou ser super do bem, não vou mais largar você e vou tomar conta e tal. Aí, do nada, dá um tiro...
E matam o filho de Emmett.
Quem dá um tiro?
Mataram esse homem tão lindo.
Ninguém sabe. Todo mundo aparece assim.
Ajuda, ajuda, ele caiu aqui. Ajuda a menina aqui, ajuda a menina aqui. Abre, abre, que o menino tá passando mal.
E aí, do nada...
Não, leva um tiro, velho.
Da garganta. E aí ele morre. E a mãe dele fica louca. Começa a ameaçar todo mundo. Que a velha é louca, né? Começa a ameaçar todo mundo. Quero saber quem foi que falou. Alguém viu alguma coisa? Começa a dar um Capitão Nascimento. Quer bater na cara de todo mundo, que alguém vai ter que confessar.
E ninguém sabe de nada. Aí o homem que é o dono das armas, o pessoal vira pra ele. Foi ele, porque o homem falou que ia matar Emmett.
E aí acham que ele atirou e Emmett, o homem fala, não fui eu, porque se fosse eu, Emmett estaria morto, eu não ia errar o tiro. E aí prendem o homem lá no quartinho e fica o resto do povo lá, né? Que então, barra. Né?
Enquanto isso, eu
tô indo embora. Não, o barco nesse momento tá meio parado, porque tá esse drama, né?
E aí tá lá nessa barra, e aí o menino morreu, e aí vira a menina lá, Jarrel.
Que a menina que sempre quer ir embora. Ela vira e fala assim pra. Chama a velhinha no cantinho, né? Fala assim,
vem aqui, vem aqui.
Aí ela vai, aí ela fala assim, olha só, nem, é a parada é o seguinte, eu sei de uma parada da Mandinga que traz gente de volta à vida, assim, na minha mão é mais barato. Aí eu, oi?
A mulher tem um poder de ressuscitar a gente, ela nunca contou isso?
Beleza, e aí a véia, então demorou, vamos fazer, demorou formar. Aí elas vão pra um quartinho, começam a fazer as mandingas particulares, começa a tremer, daqui a pouco, bum, o homem ressuscita. E aí o homem ressuscita e fica assim, ah, não acredito, voltei, todo mundo abraçou, que bom, vamos embora agora, o homem ressuscitado. E ninguém, ninguém é estranho, né, o homem ressuscitado. E aí, beleza, o homem ressuscita. É normal, The Magic, né, esquema. E aí, beleza, todo mundo é ter, tal, não sei o quê. Daqui a pouco, menino, o homem tá comendo um sanduíche gigante na cozinha, o homem que voltou da morte. E aí o câmera avulso, que apareceu do nada, vai falar com ele assim, aí, compadre, beleza, ter, não sei o quê. Aí, então, tô fazendo sanduíche, meu papai me ensinou e tal, não sei o quê. E aí o filho de Emmett corta a garganta do cara com a mão. Com a mão.
Ele dá tipo uma unhada assim, tipo chaninha, e corta a garganta do homem.
Eu não acredito.
Isso, e o homem morre. E aí ele, com a mão do sangue, ele segura o sanduíche e come.
Mas não faz a macumba pra o homem voltar também, não?
Olha só, isso que eu quero saber, né? E aí, beleza. Aí, só que o Emmett tá desconfiado do filho, né? Porque o Emmett não tá muito acreditando na história de Antônio da vida morte, não. E aí, sendo que ele acabou de fazer isso, mas ele não acredita. Aí ele fica olhando, ele vai olhar a fita, né? A M-tape, aí vai olhar. Aí tá assim, o carinha conversando, o filho, o soldadinho e tal. Ah, então tá, vou lá, valeu, Leque, isso aí formou nós. Ele vai embora, normal, tipo, não passa o cara morrer.
Ele manipulou a fita?
Com a mente. E aí, só que o Emmett se assustou, porque quando ele acaba de dar tchau pro garoto, ele vira pra câmera e faz um olhar assim. Tum! Aí o Emmett, caraca.
E aí o Emmett fica assim, né, nessa barriga.
Não, mas peraí. Tipo, o cara morreu no, na realidade, o outro ainda manipulou a fita, e depois de manipular, ele ainda olha pra câmera meio mega evil. Por que ele não saiu quieto?
Não, isso, muito bom. E aí o Emmett fala assim, Isis, chega aqui, né, chega aqui. Cantinho comigo, vou te falar uma paradinha. Aí vou te mostrar um negócio aqui. Aí ela vai, né, meio desconfiada, que a Emmett vai mostrar pra ela, mas tudo bem, ela vai.
Aí Emmett dá uma cerveja pra ela, e aí ela fala, demorou, é nóis. E aí chama o filho de Emmett pra conversar, aí, como é que vai ser o nosso caso, né? Você tem aquela namoradinha sua lá, é a Fredegunda, não sei o quê. Aí o cara fala umas paradas meio erradas, assim, sabe? Aí ela,
Então, pega minha cerveja aqui. Aí ele bebe a cerveja e começa a vomitar.
Porque o Emmett fala que aquela cerveja ele batizou pra matar demônio.
Não acredito.
É a cerveja anti-demons. Tem que vender, né?
Ai, fica de saco!
Tem que vender. E aí, beleza.
Não, aí o homem começa a se bater todo, amarrou o homem na...
Chega, Erika.
Calma, tá acabando.
Aí depois Deus assiste Jamie Rose. E aí ele começa a se tremer e tal, e aí bota a Izzy no teto, ele fica falando aquelas coisas, né? Sua rei, eu vou levar sua alma e tal. E aí no final eles conseguem tirar o diabinho do corpo do homem, e pronto, aí começa a vir embora pra casa. E aí vem o final que explode a cabeça. Que estão indo no rio, vamos embora, ET.
E aí, quando eles estão indo assim, a mulher fala ali, depois daquela curva aí, ué, o que tá acontecendo? Aí o homem da edição fala assim, bota a nave no ar. Gente, eles tinham o tempo todo uma câmera que voa. Por que eles não fizeram explorar o caminho em vez de se meter em tudo que era roubado sozinho? Tudo bem. Aí ele bota a câmera no ar e simplesmente o rio Amazonas está se fechando e mudando sua própria rota. As florestas tudo mudando de lugar pra deixar eles presos lá pra sair.
Gente, o que não é a ganância do americano em roubar o rio Amazonas do Brasil, não é mesmo? É por isso que a gente tá agora falando de uma outra série chamada Danger Five, que é uma delícia que a Erika vai resumir em 3 ou 4 palavras.
Então... muito bom. Assim, nem, não tem como, a série é ótima. Sabe por quê? Todo episódio, o objetivo deles é matar Hitler.
Ótimo, então, vamos falar de outro bloco, que é o bloco do nosso coração.
Não, não vai fazer isso. Não vai fazer isso com o Dungeon Five. Eu tenho que falar, porque, olha só, pelo menos isso eu tenho que falar, que eu vou deixar no ar para as pessoas assistirem. Que é uma série australiana, que fala...
Campeão? Gostoso?
Tem, né? E que o primeiro plot do primeiro episódio é um homem que começa a roubar a Estátua da Liberdade,
Torre
Eiffel.
Torre Eiffel, tudo, sabe pra quê? Fazer um bonecão gigante do Hitler pra dar de presente de aniversário pra ele.
Oi?
Isso, um robô com essas coisas, né, históricas. E no episódio 2 tem o ataque à sede do Mengele, aonde tem os gladiadores dinossauros.
Muito legal, nossa, excelente. Olha, gente, vamos falar agora do nosso bloco do coração. Que lindo.
Eu vou trollar.
Olha, é o seguinte. Pode trollar, desde que eu não tenha mais o que falar. Bloco lindo, maravilhoso, é aquela série que é criando a hope, a esperança em todos nós, de que a gente não vai mais ser que homem foda de terrível. Né?
Não, eu só ia defender porque que Hope tá nesse cast. Que é porque a Hope não entrou em ato que nem Glee. Então são, acho que uns, sei lá, vários episódios. Por isso que a gente
vai
tá falando.
Vai acabar daqui a pouco.
É porque a gente é chato. E só tem mais dois pra acabar. Três, sei lá.
Tá defendendo pra quem?
Pra você, né? Pra você não ficar bravo.
Eu sou brava. pode falar, gente.
Gente, é tão bom. Fala aí, pô.
Hope fez aniversário, tá com 20 anos agora. Como é que
tá? E o romance dos principais, tá? Despreter?
Cara, tá muito bom. Porque a gente achou que quando juntasse o Jimmy e a Sabrina não ia dar certo. E vocês não sabem do jeito que a Sabrina é louca, gente. Ela é pior que a família Chance inteira junto. O último episódio que passou é o Sabrina's New Jimmy, né? Porque a gente descobre que a Sabrina tem um backup de cada namorado dela. E aí ela tem o...
Não, ela tem um backup de tudo na vida.
Isso, ela tem backup de detergente, de... Enfim,
tudo. Backup de detergente? Entendi.
É, tipo assim, se detergente
tudo
acabar...
que ela compra, ela compra.
Se detergente acabar, ela tem.
Ah, vocês estão querendo dizer que ela é tipo minha tia Irene. Que ela tem um armário onde tem, assim, 50 detergente, 80 sacos de papel higiênico, 90 latas de argila. É isso?
Isso. É bem isso.
Só que ela tem isso pra namorado também, né?
Ela guarda eles no armário?
Isso, ela tem um study buddy, né, que é o Philip, que é um ator que eu sei que o Luciano gosta muito, Travis Van Winkle, e aí ela fica estudando com ele, ela fica querendo todo esse sexo, e aí a gente descobre que Sabrina usa óculos, né, mas ela tira o óculos pra seduzir o homem. E aí Jimmy fica como, né, tem que descobrir se esses dois têm algum potencial romântico, e aí rouba o celular. Érica ficou como, né? Chocado.
É, eu tô chocada.
É, pra fazer. Sabe quem que roubou o celular, Erika? Pra fazer aquele robô lá e matar Hitler.
Não acredito.
Foi.
Droga, eu caí e voltei.
É por isso que eu tava esperando você me completar e você não faz nada.
Foi sem querer. Mas tá falando o quê? Do Bert com os peitos?
Não, tô falando do golpe do celular, né? Que pegaram pra mostrar que Philip queria pegar Sabrininha. Só que aí Philip tem uma noiva que pega os TXT de Virgínia que ela manda pra mudar. Eu tava super confuso, né? Tipo a Erika falando. E aí a noiva de Philip vai atrás de Sabrina e tenta matar ela com uma espátula.
Entendi. Não, mas a melhor parte do episódio pra mim é a parte do Bert. Porque assim, na casa da Sabrina ela tem várias coisas decorativas, tipo uma pizza de relógio, ela tem umas tralhas, assim. E aí o Bert gosta de uns peitos, assim, meio chacoalhando, tipo o Kurt fazendo ombrinho.
Peito.
Só que é um peito, assim, né? Aí ele fala, vou levar pra casa. Então ele aperta o botão, os peitos começam a se mexer assim, uns cocos, né, sei lá. E aí Hope fica vendo. Aí a Virginia fala assim, olha o que você tá ensinando pra Hope. Aí Bert tem tipo uma visão do futuro daqui a 20 anos com Hope no pole dance. E aí ele vê que ele vai acabar com a inocência de Hope se ele não se livrar dos peitos ou com o coco.
É porque a Hope fica brincando meio como se fosse stripper, né? Como sempre, a atuação dessa gêmea possuída. Com certeza que a gêmea é uma mega evil, né, Hugo?
É, porque hoje em dia dá pra perceber quando eles trocam as gêmeas, a fofinha, pra aquela que é mais séria, né? Então,
séria que é do mal, né?
É, ela faz um negócio com a sobrancelha, assim, tipo, dá umas encaradas muito mega evil, né?
Gente, mas assim, a roupa não vê peito o tempo todo, não? Ela não é um bebê?
Não, nem, mas é que esses peitos
estão balançando. Mas não com essa sensualidade, entendeu?
Ah, mas a maldade
tá em você, ela não sabe.
Não, não é pra gente, é do Burt. O Burt acha que ela vai virar stripper por causa disso.
Não, não é pra
nada. Eu achei que ela podia virar outra coisa.
Ai, nem, a Hope não manda não, nem. A Hope não tem mãe.
O único problema é o seguinte, eu acho que pito com coco, o único problema era a Hope virar na Jara Sureta vendendo coco na praia, entendeu?
Não, mas o episódio mais surdo que eu queria falar é o do Guaxinim embaixo da casa, que a Pequena Hope está possuída, quebrando todos os figurines de Virginia. Tipo, ela tá muito monstrinho e parece que chegou na hora do Jimmy dar umas palmadas na bunda de Hope. E aí fica todo esse plot no episódio de que o Jimmy apanhou quando era bebê, então tá na hora da Hope apanhar pra ela saber o que é ter limite, né, nessa vida.
É, só que na verdade.
E aí a gente
Jimmy
descobre
nunca
que nunca apanhou. Como sempre, Burt deu um balão em Virginia, fez um trato assim com o Jimmy bebê, não bateu nele, só falou: olha, por favor, se comporta agora, não sei o que, eu vou dar um jeito. Começou a encobrir tudo que o Jimmy bebê fazia. Pra Virginia achar que ele tinha apanhado. E aí o acordo era assim: eu bato no nosso filho, né, que era criança, e a Virginia ficou responsável por tirar todos os bichos que entrassem dentro de casa.
No caso,
então até hoje tem esse caso. É, entrou um guaxininho no embaixo da casa. E aí ela faz tipo um blind date pro guaxininho, que ela enfia tipo um guaxininho de pelúcia num espeto e fica espirrando perfume. Fala: ah, eu vou deixar o guaxininho pra atrair ele aqui pra fora e tal. Então usando a fragrância da Jennifer Aniston. Que todo mundo sabe, funciona com todo mundo. Menos com Brad Pitt, John Mayer, Vince Vaughn, Brad... Tipo, eles dão uma trollada sensacional da Jennifer Aniston. Aí ela coloca o bichinho lá embaixo e o bichinho esnoba a pelúcia de Jennifer Aniston. Ou seja, mais uma derrota pra Jennifer Aniston. Né? Tipo, ela não consegue seduzir ninguém. Mas é fofo isso, porque nessa hora você vê as bebês, quando, né, uma é mega evil e quando é a fofa e que tá possuidíssima e no fim de mim não tá pomada.
Qual delas tava vestida de guaxinim mesmo?
A gêmea é mega evil, não foi
não,
isso?
Não, não era
a
roupa.
Ninguém se vestiu de calma.
Eu tô brincando, né, gente? Eu falei de brincadeira, né?
Mas Hope se vestiu de Woodstock.
Ai, que lindo, sério.
Ai, gente, foi tão lindo.
E Momo era o Snoopy, ó, que vocês estão perdendo aqui.
Ah, tô perdendo muito.
Não gosto de falar.
Hope só se fantasia de coisas fofas, né? Depois de Hillary Clinton.
Não, olha, da Hillary Clinton eu dou a cara palmatória. Foi realmente, foi foda aquilo, eu vi a foto e eu chorei de rir só de olhar, não precisei nem assistir o episódio, aquilo realmente foi muito bem feito.
Ah, mas os vômitos de arco-íris acontecem ainda sempre com roupa. Vocês que estão trolando agora, eu não quero mais.
Ai, não tô trolando nada.
A Chrome tá trolando todo mundo.
Ai, gente.
Luke tá até quietinho de falar de roupa, tadinho.
Eu não vejo mais série. Aí
pois é.
Fui mordido por um mosquito chamado Erika Bug. É, todo mundo.
Teve o episódio da igreja também, né? Do porco guia.
Gente, não, sério, isso não? A gente tem que contar. É o seguinte. Gente.
Ô, Erika, eles têm que contar esse, viu?
Nem, você não tá entendendo. É o seguinte, tá tendo uma eleição na igreja pra escolher a próxima, tipo, presidente do grupo de solidariedade da igreja.
É.
E aí o Bush decide se candidatar. Só que a mulher que tá há muitos anos no cargo dá um porco guia pro cego que toca piano pra ele. E aí... Um porco guia, porque no cão era muito caro, né?
Ai, porque ele é alérgico a cachorro.
Ai, que bonitinho. Eu queria um porco guia.
Ele é muito fofo. Só que aí é o seguinte, o Bush fica responsável por... Tipo, trazer o porco de volta na semana seguinte. E aí ele leva o porquinho pra casa, todo mundo se afeiçoa e tal. A Virginia fica meio assim, a princípio, mas aí o porco salva ela de morrer engasgada.
Nossa, como...
Juro?
O porco faz uma manobra de Heimlich, né?
Isso.
Acredito, gente. Que porco mais prestativo.
Ah, ela adota o porco.
Só que aí você não sabe.
Os Raven Hope são todos muito educados, né? O Guaxinim,
não, eles são
maravilhosos, atuando muito bem. O porco atuando bem.
Só que aí, Momó, sempre aquela Kenga, faz churrasco com o porquinho.
Mentira, mal fez isso com o porquinho.
Ele chegou em casa, deu um monte de pedaço de carne e fala: por favor, diga que você não matou nosso porco. Ela: ué, gente, mas não tava aqui pra isso? Vocês cuidando tão bem, engordando ele.
Ai, tá vendo? É isso que me mata em série de comédia. Tem coisas que eu não acho graça nenhuma.
Ah, eu acho graça disso.
Eu ia ficar. É ridículo. Ai, matou o porco. Ah, legal, matou o porco. Cara, isso são coisas de comédia que me irritam. A comédia não me deixa feliz, a comédia me deixa irritada. Você entende? Tipo, essa história do Poco me deixa profundamente irritada. Tipo, você é imbecil, retardada? Você não tá vendo que não era pra fazer
mas
isso?
Mas a velha,
mas ela é retardada, é a velha, a mamãe, ela é doente. Mas eu não
suporto o personagem retardado. E agora eu entendi porque que eu tenho problema com comédia. É isso, eu não suporto o personagem retardado. E toda comédia tem que ter um personagem retardado. É isso. Mas
nem você assiste Glee.
Pois é.
Não, mas o único personagem retardado é a Brittany, ela é engraçada, pelo menos.
Não, tem a Beck também.
A Beck não é.
Luciano, não acredito que você falou isso de Beckzinha, Clarinha Mega. Meu Deus.
Mas a Beck é mais inteligente que essa véia retardada.
Tá, mas olha só. Aí o Bert consegue um porco normal pra guiar o Sequinho. E aí, tipo, a família inteira tem que se responsabilizar por fazer o porco chegar onde ele tem que chegar. Então,
cara,
tipo,
o Garota é muito mega ivo, gente.
Você
nossa,
quer.
O comentário que ele fez pra Clarinha, tô até agora, assim.
Coração na mão, né?
É, aí,
mas eu amo Clarinha, gente.
Você vai ver a associação da síndrome de Darwin depois de você semana que vem.
Aí, a família Chance tem que guiar o porco com um pedacinho de carne num espeto.
Ô, oh, meu pai, mas é muito clichê essa piada, né?
Nem, mas eu acho porque quando o porquinho faz a coisa certa, ele, eu, tipo, o ceguinho dá um biscoitinho na boca da pessoa que tá ajudando o porco, achando que é o porco.
Mas que aí, é? Dá um biscoito na boca
da... É porque o ceguinho pega o biscoito e vai dar na boca do porquinho, só que aí a pessoa põe a boca antes pra pegar o biscoito.
Ai,
aí,
gente,
tipo, as pessoas normais pegam o biscoitinho e dão pro porco depois. Só que o Bert, ele pega e come o biscoito.
O Bert quem é? É o avô da Hope?
É, o pai do time. Só que aí no final, depois de várias confusões, inclusive da Sabrina ter que andar de quatro que nem o porquinho, porque, sei lá, tem um engano lá, eles descobrem que treinaram o porco com essa história do biscoitinho e de guiar ele pro lugar certo. Então ele começa a ser, tipo, super útil pro cego. E aí o Bert não ganha a eleição, mas fica super feliz, porque, ah, eu fiz uma coisa boa, eu treinei um porquinho pro ceguinho, uau, ET.
É, ET, sim.
Mas é muito engraçado o episódio, assim, tipo... Fora a liçãozinha de moral, é muito bem feito, cenas do porco, tipo, você se caga de rir, por mais clichês que estejam.
Não, eu gostei do plot do porco.
Viu?
Achei legal. Eu gosto de plot com animais, assim, porque eu acho... Eu gosto, eu só não gosto do baby, o porquinho atrapalhado, mas ele...
Ai, nem o porquinho...
Ai, eles assistem baby.
Eles estão na frente da TV, a Virginia puta ainda, porque ela não gosta do porco, né? E o Bert fala, ele nunca viu baby antes.
Viu? E o Baby ganhou um Oscar, então é um filme pra porco nenhum botar defeito, né?
Eu não suporto o Baby, nem o cachorro que joga bola, nem o cachorro que se perde, né?
Ai, não fala mal da Incrível Jornada. Não fala. Hã? Não fala mal da Incrível Jornada, meu filho.
Não gosto também de cachorro burro que se perde, não gosto. Não gosto nem de sentir um Dálmatos também. Nem a versão animada, nem a versão com a Meryl Streep.
Tô achando que Eric é tipo a Cruella Cruel, né?
Também. Mas, Érica, eu sei do que você gosta, que é Once Upon a Time.
É, mas tem bicho em Once Upon a Time e você não reclama. Porque, por exemplo, quando Chapeuzinho, Mega Eva, aquela Kenga vira loba, aposto que você amou.
Ah, pra mim foi a melhor coisa de Once Upon a Time. Foi tão bom que eu não vi mais pra poder não perder aquele momento.
Não acredito, velho.
Eu lembrei agora, eu tava falando com o Luciano Guaralda aqui em off. Eu virei pra ele quando eu vi a lista e falei assim, ih, ups, I did it again. Esqueci de ver um Super Time de novo.
Ah, menina, mas
ai, foi tão bom.
Vou falar uma coisa pra você. Desde o episódio da Chapeuzinho, eles fizeram três episódios muito bons, viu, Erika? Tu vai gostar.
Eu sei, mas só que três episódios muito bons. Só que o primeiro, tipo, beleza, eu vi. Mas assim, o do Chapeleiro eu não vi porque questões pessoais, entendeu? Eu não vi aquele episódio nunca.
Mas eu juro pra você que é muito bom o episódio
do problema, pode ser ótimo, mas eu não vou ver. Questões pessoais, eu não vou ver, não sou obrigada.
Não é, tá? Não,
me respeita.
Respeito,
então.
Corta aí minha cabeça.
Mas... E aí o outro eu não vi, eu esqueci. Eu ia ver, mas eu esqueci.
Não, assim, desculpa. O episódio da Chapeuzinho, de verdade, eu gostei pela Chapeuzinho e tudo, eu achei a história bacana. Era um episódio que era mais esperado, eu acho. Mas eu achei que o roteiro e a parte toda de diálogo foi muito fácil, de verdade. Foi.
De qual você tá falando?
Não,
você ouviu o último Sarcástica?
Só de Chapeuzinho.
Você ouviu o último?
Ah, é que a gente já falou, sorry.
Então, a gente falou que foi muito bom, a gente ficou louco delirando. Então, daqui a pouco você vai tomar voadora.
Bum na minha cara.
Gente, que medo.
Né, meus problemas. Agora, o episódio do Chapeleiro, cara, eu achei foda de verdade. Eu achei que eles deram um twist na minha cara. Achei bem legal.
Antes do Chapeleiro, a gente teve a Snow White Mega Evil, que eu amei. Ela tava possuída na interpretação. Assim, o plot em si do príncipe tentar mostrar que ela é uma pessoa melhor e fazer ela lembrar, whatever, porque, gente, a gente sabe que os dois ficaram juntos no final da porra, então pra que que tá mostrando essa jornada dela sem memória, eu não sei. Agora, a atuação de Jenniferzinha como Snow Dark, né? Muito boa. Mas assim, o chapeleiro, esse menino, Sebastian Stan, palmas lentas, não esperava.
Palmas lentas, eu também não esperava. É o seguinte, eu não espero nada de alguém que já fez Gossip Girl, entendeu? Aí quando eu vi Sebastianzinho, pra começar que eu olhei, falei assim, não vou me convencer de nada que esse homem fizer. Porque eu falei assim, ah, o que ele tá fazendo com essa criança no mato? Vai estuprar a criança, era
que filha? Horror.
É, não, tô brincando, não achei isso.
Mas a Erika gosta dele.
Sebastianzinho?
Ele é namorado de Dianinha Grão, né?
Dianinha Grão. Não, mas de verdade, eu gostei mesmo dele no episódio, porque eu achei que eles deram uma história bem legal pro negócio do País das Maravilhas lá. E sabe que a teoria que tá rolando no momento é de que a mãe de Regininha, a nossa querida bruxa Má Mega Evil, a nova, né, a versão original, é a Rainha de Copas. O que vocês acham?
Acho que pode ser, mas assim, eu achei tão ridícula aquela cena da Rainha de Copas num véu sussurrando pro homem, só pra poder, tipo, não vamos escolher a atriz agora.
Posso falar um negócio? Teve gente que achou que a Rainha de Copas era um elefante.
Oi?
Cada tromba.
Aquilo não é uma tromba. Aquilo ali é um negócio de auscultar, né? Aquilo ali é um aparelho de escuta. E teve gente que achou que pelo formato ela era um elefante, porque parecia uma tromba, você acredita?
Ai, ai, gente.
Eu falei, gente, imagina a Rainha de Copas ser um elefante, mas não estão vendo babar ainda.
Meu, vamos combinar que aquele cenário de Wonderland era ridículo.
Muito ruim, péssimo, tem nem o que falar. Isso realmente é uma coisa que dói, né, quando você vê. Mas eu acho que a história compensou.
Ah, eu também acho. Mas se eu perguntar um negócio, aquilo fala.
Não, é que eu falo que o Suponatime vira Doctor Who americana, né? Que a gente perdoa o efeito lixo por conta das coisas que acontecem, né?
Mas eu acho que enquanto a história estiver boa, eu não ligo do cenário ser feito de Lego. Tem uma amiga que fala isso e eu concordo. E daí? A história tá mó legal.
Meu, e vocês não riram litros da cabeça do chapeleiro?
Nossa, cara, posso falar, a hora que eles cortaram a cabeça dele e continuou falando, eu falei, nossa, foi muito engraçado, gente. Foi muito engraçado, foi demais.
Mas só uma coisa que tonta, assim, talvez. Quando a Regininha Mega Evil pega o papai e traz de volta, isso aí foi quando? Foi antes da maldição, foi depois da, foi antes da maldição,
né? Não, tudo foi antes da maldição, porque depois da maldição veio Story Group.
Não, porque tem uma galera achando que foi porque ela trouxe o pai da morte.
Não, o pai dela morre depois, né, gente? Pelo amor de Deus. Ali
não, e não, e outra, tipo, quando acontece a maldição é muito rápido, né? Ela tá lá no castelo com a Snow e não dá tempo dela ir pra, né, Wonderland no chapéu, né? O povo viaja também.
Não, é que as pessoas não tem muito. É muito difícil entender uns Spawn Time, né?
É muito complexo.
Só que não. E teve esse episódio de chapeleiro. Depois teve todo o lance da prisão de Maria Margarete. E eu achei bacana eles explorarem o assunto. Achei que foi bom colocarem Emma um pouco mais protagonista, porque ela tava muito largada. Todo mundo tá super intrigado na relação dela com Augusto. Todos querem saber o que é Augusto, quem é Augusto, o que Augusto faz. Ele não é um observador, ao contrário do que dizem. E tem gente que acha que ele é o filho do Rupert Oscar.
Ah, jura?
Eu acho que não.
Gente, eu acho que ele é o escritor da história, assim.
Eu também acho que ele é um escritor, eu só não acho que ele é filho de ninguém. Até porque ele vem de fora de Storybrooke, entendeu? E tecnicamente falando, o filho do Rumpus tem que estar lá dentro, né? E outra coisa bacana que teve foi o episódio agora, o último, com Regininha, mostrando a origem de seu ódio. Eu achei, assim, pra começar, adorei a atriz Mirim, que veio fazer a mini Maria Margarete. Achei que ela ficava parecidíssima, fez caras e bocas igual de Maria Margarete.
Vou te revelar logo que não foi outra atriz. Pegaram a Jennifer Goodwin e passaram a maquiagem diminuída digitalmente e ela fez.
Ah, foi isso então. Por isso que eu achei tão parecida. Que nem o lance da Mary Streep, né?
Isso.
Que era a Mary Streep, não era nem a filha dela
fazer isso. Cara, mas assim, Lana Parrilla me surpreendeu fazendo a jovem camponesa de coração nobre que vai todos os dias ao bosque recolher lenha.
Eu achei que era, gente. Foi sensacional aquilo. E o namoradinho dela, Daniel, falei, gente...
Tá em toda a série pra morrer esse homem, né?
É, exato. Fiquei torcendo tanto pra ela se dar bem com ele nos estábulos, gente. Mas eu já sabia que não ia dar.
E assim, foi tão simples a história do segredo da Snow, mas se você pensar bem, tipo, não me incomoda ser uma coisa óbvia.
Não, não me incomoda ser uma coisa óbvia, porque o Once Upon a Time é uma série toda baseada no amor.
Isso, tipo Fringe.
É, toda hora eles estão falando de poder do amor e botando dois fios de cabelo junto no meu paletó e tudo esses negócios. Então, eu compro. Até porque, se você parar pra pensar, a lógica mesmo da Regina querer separar a Snow do Charming é essa, tipo, pô, eu tive meu macho, também não vai ter o seu. Entendeu? É bem óbvio. Agora, é um pouco exagerado ela transferir o ódio dela pra menina? É, porque a culpada foi a mãe dela, né?
Uhum.
A menina só foi burra, mas porra.
É, não, mas essa hora que ela vira e a menina fala assim, ah, mas eu contei pra sua mamãe, porque a sua mamãe quer que você seja feliz. Meu, a atriz, dá pra você ver no olho dela quando ela fica puta e se transforma. E ainda você vê a veia aparecendo pela primeira vez na testa, fala pronto. E foi muito bom, tipo, ela tava muito bem no papel, tipo, foi legal.
E a mãe dela também tava bem filha da puta, não tava?
Nossa, muito vacona, né?
Nossa, e o pai? Odeio esse pai.
Meu Deus, que homem passivo, né, gente?
Deixa pra começar, por que aquela mulher, a bruxa, casou com aquele homem tão escroto, tão passivona?
Ah, deu golpe, né? Deve ser rico, né?
Deve ser.
E por isso ela arrumou uma fazenda, gente, colhendo feno.
Ah, mas perto do que ela era, vai saber, né?
Ela devia ser prostituta dos contos de fada, né? Aí ele falou assim, te tiro dessa vida, te dou tudo, e aí pronto.
Que homem não fala, Léo?
Ele é muito sonso, né? Dá muita raiva.
E ainda tem gente que acha que o Henry garota é ele, né?
Não, quem será que ele é, né? Tipo, será que ele é o...
Nossa, posso falar o que eu mais
sonho?
Time é da risada da burrice dos outros. Porque a pessoa achar que o Henry, que, meu, nasceu de Emma, é um cara velho, que é pai de Regina e que já existia antes dele nascer, é tipo muito viagem no tempo de Doctor Who, né? Puta que o pariu!
Mas sabe o que eu ia falar? Tipo, e o episódio acabou, né? Com a Chapeuzinho falando, ah, ela apareceu, ela tá aqui, socorro. Meu, eu achei que a vovó tinha morrido. Falei, pronto, vovó morreu.
Não, ela falou ela? Eu achei que era ela.
Ela de Pirilho Live.
Mas não, era ela a morta.
A morta. Gente, aí eu tava tentando. Tá rolando mil teorias também a respeito do coração, né? De papel que rolou na série, que é o seguinte, né? A Abigail, que é Caterina, voltou.
Uhum.
E aí, acharam o coração dessa mulher, fizeram o DNA, e é o coração da mulher. Mas a mulher tá viva. Aí eu pensei assim, tá, tudo bem. Como?
É normal, gente. O Homem-Lobo também não tinha... O xerife também não tinha coração.
Mas quando tiraram o coração do noivo da Regina, ele morreu na hora. É isso que o pessoal tá questionando.
Sim, mas ela tirou o coração e esmagou na hora.
Esmagou. Não foi porque esmagou. Não foi porque tirou o coração, foi porque esmagou.
Ai, gente, não sei. Eu tô achando isso.
Não, é estranho.
Como assim? Tanto que ela deixou o coração do homem na caixa há anos, o homem não morreu. Só morreu quando ela pegou o coração de Magô.
Será que a Regininha tem o coração de todo mundo de Storybrooke guardado nas gavetas?
Deve ter.
Gente, se ela tem o coração de todo mundo, pra que ela precisa fazer uma maldição, né?
Não, sabe o que eu não entendo? Ela não podia matar a Mary Margarete numa facilidade escrota, escondida?
Mas é que ela não quer matar. Aí é que tá, ela deixa isso bem claro. Ela quer ver a Maria Margarete sofrer.
Mas não tem sentido esse plot.
Mas se não tivesse sentido, não teria série, né?
Não, mas isso é. Mas o argumento de todo mundo que faz vingança é que não vai dar um fim fácil pra pessoa, né? Então, ela cultivando, ela...
Você não vê Revenge, Erika? Por isso que você não tá entendendo.
Ah, beleza, né?
Você não vê Avenida Brasil? Por isso que você não entende.
Ah, por isso que eu não tô entendendo.
Não, daí ela podia matar o Prince Charming, pra fazer Snow sofrer, né? Tipo, ela tem uma lógica meio bizarra, né, a Regininha. Mas vamos ver onde ela... É que eu acho que ela precisa da Snow pra algum negócio.
Com certeza.
Então, acho que é simplesmente não dá pra ela se livrar dos dois agora. Deve ter um plot. E eu tô esperando muito a hora que o Mr. Gold vai dar um chapéu em Regininha, né?
É, já deu, Ele meio que deu um chapéu em Regininha.
Porque vai ter uma hora que vai ter um embate deles grande, porque ele não é idiota, né? Ele não ia ensinar pra ela a maldição e se fuder em o Storybrooke, né? Tipo, alguma coisa ele tá ganhando nesse negócio.
Claro. Mr. Gold é a chave de tudo nessa história.
Ah, Mr. Gold quer o fio de volta, né, gente?
Porra, tá preocupadíssimo.
E bela, né?
E belinha, que ele não sabe que tá viva, né?
Mas então, será? Ele quer de volta.
Não, mas vamos citar, tá bom, tá bonitinho, eu gosto muito.
Também adoro. E agora tá passando no Brasil.
Ah, é verdade.
Você sabe que eu tenho assistido TV esses dias, assim, uma coisa milagrosa. E aí todo dia o canal Sony diz que vai estrear isso aí. Estreia quinta. Eu digo, pô, já me só faz duas semanas? Tudo lá, estreia quinta. Eu já vi três episódios no canal Sony.
Eu já tenho pré-estreia.
Estreia quinta. Eu falo, puta que pariu. Gente, eles não mudam a propaganda, é sensacional. Mas é isso, né? A gente vai embora, a gente vai ficar aqui, a gente vai esmagar o coração de mais alguém.
Vamos embora, vamos ler comentário, que eu sei que só isso vai deixar a Erika mais feliz.
Ai, a Erika mal pode esperar por esse momento, né? E o Luke Luke vai ler comentário ou a gente dá tchau pra ele agora?
Eu não sei ler, gente.
Oi?
Então é tchau agora mesmo.
Tchau, tadinho.
Luke, diga sua última mensagem, já que você falou tanto nesses podcasts.
Ah, eu tô me poupando, eu tô poupando minha voz porque eu vou fazer uma ponta em Smash, vocês sabem, né? Então eu não posso ficar falando muito.
Ah, você vai ser a nova Merlin? Cantar.
É. Ah, eu não posso contar. É, Erika, eu te contei em off.
Ah, desculpa.
Uma turma não deu certo e me chamaram pra ser a nova Merlin. Vocês sabem que eu fico linda de peruca loira e uma pintinha no bochecha.
Cara, mas eu acho que você de peruca loira não fica pra cama que fica. Não fica.
Porra mesmo.
Ai, o McPhee sofrendo bullying na podcast direto, já sabem, né? Pra seguir o Luciano é Luke, arroba Luke Guaraldo. Pra seguir Erika é arroba Erika com K, underline Ribeiro. Pra seguir Léo é arroba Léozio com Equio. E pra seguir a Yolu é você, underline Lu. Pra me seguir é arroba Canis Barbieri. Mas não precisa, porque senão eu vou pegar seu coração e esmagar e você vai morrer.
E pra seguir o blog?
O blog é arroba seriadores. Mas se você tá ouvindo o podcast e ainda não segue o blog, puta merda, como assim? Não, tá acaba assim lindo, né? Puta merda, como assim?
Ah, bem que o Luke tá tão quietinho, eu fiquei triste.
Pois é, ele acha que foi pro lado da cama.
Ah, imagina, ele já tava quieto antes.
Eu acho que foi, tá com crise no casamento. Acho que...
É, não, é que, na
eu
verdade,
eu quietinho, gente.
A gente tava gravando um podcast separado de vocês.
Ai,
sabia.
Se a gente tá querendo fazer, tava bolando aqui nosso roteiro pro nosso projeto de sala. De comentários.
Nossa,
tô animada, né? Sabe que eu fico animada. Então, e o Lu? Você tem algo para nos dizer?
Nossa, nem introduziu. Nossa. Nem falou nada, nem conversou com nossos ouvintes que se
então, oi, ouvinte. Tudo bem? Então, agora nós vamos para os comentários. E o Lu, você?
Nossa, Erika, eu vou falar um negócio. Seu salário tá... Olha, seu aumento de salário não vai sair desse jeito.
Mas aí se diminui o salário, diminui o número de comments que eu tenho que ler?
Olha, não vamos diminuir o salário porque você sabe que isso é contra a lei, né? Não pode diminuir.
É.
Mas é o seguinte, quanto mais você é rebelde, mais comentário a gente dá pra você ler.
Muito bom. Mesmo assim, o Lu, sua vez.
Primeiro comentário da Paty Mello. Olá, pessoas lindas dessa cast. Sempre ouço vocês, mas nunca deixei nenhum comentário. Isso mesmo, sou uma virgem aqui no blog. Opa, opa. Adorei o cast. Camis e Erika fazendo as pazes, Lu apresentando e o Léo trollando todo mundo como sempre. Não vai ter troll ali,
vai,
né?
Vai ter troll.
Adoro quando a Erika comenta a Nikita. Ninguém entende os plots, twists super originais e a psicologia dos personagens como ela. Eu acho que no final a Nikita vai sambar na cara de todo mundo e vai assumir a Division, largar o Mike e casar com o Percy, porque eles são almas gêmeas.
Gente!
Mais um extra cast crocante para nossa alegria. Beijos maximalistas para todos nós. Oh, beijos!
Eu acho que do jeito que vai, ela vai casar com o Juku.
Mas... Também acho. Muito carinho, né, Erika, entre ela.
Porra! Então... agora eu vou ser Erika, ok. Camila, por favor, não deixe de falar de Fringe, é a melhor série desses e do outro universo RS. Só ouvi a parte de Fringe mesmo, é a única que vejo dessas e ri quase tanto quanto eu rio com as reviews e comentários de Ringer. RS. Bem, que vocês poderiam falar de HIMYM, TBT e Ringer. As duas primeiras são umas das séries mais vistas. Na onde? Nem que seja pra zoar, falem. Zoei. Na onde? Então, quem vê Grey's Anatomy, Mrs. Buzz, Pretty Little Lies e Vampire Diaries? Todo mundo?
Eu adorei o comentário da Camila, porque ela acha que as pessoas estão muito interessadas em How I Met Your Mother, Big Bang Theory, Ringer. Mas ninguém quer saber de Grey's e PLL, The Vampire Diaries, né?
É, ninguém. Realmente não. Mas olha, o comentário do Thiago... Fiquei todo molhado com esse retorno totalmente úmido da Cami. Conseguiu ser melhor que a volta do Peter em Fringe. Eriquita sofrendo acidente, ficando paraplégica e revelando todo o Game of Thrones por trás do SA Cast em apenas um episódio. É muita inovação.
Sabe o que eu gostei? Nesse episódio, a gente, nos últimos dois episódios, nesse, no antes desse e nesse, a gente esqueceu totalmente o plot da cadeira. Tu já reparou?
Não, a gente não esqueceu.
Que digno de Glee, né? Eu gostei.
A gente na nossa finale, Erika, é por isso.
É, tudo muito bem amarrado.
Também adorei Yulu, com todo seu charme e elegância, iniciando essa cast. Bom. Sou a favor do Léo divulgar essa listinha de pirulito Lars for Dummies. E aí, Léo?
Gente, é o seguinte, vê o piloto, aí a partir do 200, você vê o 12, né, que é a semifinale, depois o 13, que é Halloween, aí pula pros dois últimos da segunda temporada.
Aí continua o comentário do Thiago. Aliás, a melhor série de todos os tempos entrou de férias, deixando várias perguntas. Mona é um observador? Maya está morta desde 1864? Melissa realmente sabe o que sabe? Toba é o personagem mais profundo de Pirulito Liars? Vocês são sensacionais. Abraço, maximalista.
Eu gostei dessa questão de Mona ser um observador. E ela tá sempre, desde sempre, olhando de cima da pedrinha do aerolito a formação do universo. Eu fiquei com isso na minha cabeça.
Ah, Erika, não vamos esquecer da teoria que tá rolando por aí de que a Ei é a irmã de Melissa, né?
Isso, tá rolando isso aí, que a irmã de Melissa é a eu fiquei assim.
Olha, comentário do Swell, ou da Swell, não tenho certeza, que diz: olha, até aguento ouvir um podcast sem a Cami, mas ficar sem essa delícia de voz grossa da Erika Ribeiro é tortura.
Voz grossa, hein?
Espero que isso não se repita. O seu próximo acidente, entre aspas, terá consequências mais graves. Gente.
Eu acho engraçado que a pessoa sentia minha falta, mas me ameaça. Pra te matar se eu não voltar, né?
Ameaças, quero dizer, sugestões de comportamento à parte, tenho que parabenizar esse elenco, porque não consigo encontrar uma explicação lógica para ouvir 2 horas de podcast sobre séries que nunca vi e nunca verei. Eu já fiz as contas, desde quando comecei a ouvir essa cast, há pouco tempo atrás, apenas 2 vezes eu assisti a 4 séries comentadas por vocês. O limite é 3 e não passa disso. Ao invés de fórmula do amor, vocês deviam falar da fórmula do sucesso, só isso explica. Parabéns, adoro vocês, beijo. Léo, fala plots pra mim.
Falou plots.
Plots, adoro quando Léo fala plots também. É, próximo comentário é do Pedro Romero. O Léo lembrou de mim, tô me sentindo mais famoso que aquele ator francês que ganhou o Oscar. Dizer que essa cast está maravilhosa é pleonasmo, vocês fazem o meu dia. Sério mesmo, vocês não têm noção. E manda todo mundo escutar o pod. E todos amam vocês. Camis, estou com você. Posso estar com 89 anos, tomando soro na via do hospital, mas vou continuar assistindo Pero Little Liars. Enfim, gostaria de agradecer vocês por melhorarem o meu dia. Já me sinto BFF de todos vocês, seus lindos.
Oh, adorei o Pedro. Pedro, é o seguinte, já que cancelaram o Antrio e a gente não vai poder ver o Antrio até ter 90 anos, eu tô me agarrando em Pirulita. E Pirulito Liars prometeu ser a nova Golden Girls, é nisso que eu tô me agarrando agora. Entendeu?
Alan, generoso. Podcast divertidíssimo. Confesso que não consegui mais prestar atenção em nada após a Erika sofrer um acidente de carro e cantar aquele belíssimo solo de Chasing Cars. Bum, era o Poroca. A minha voz é tão grossa quanto a do Poroca?
Muito.
É, ô.
Antes de retornar como Kim Fabrei. Eu assisti o piloto de Bench e não gostei nada. E achei o episódio do 3 é pá, DVD bom. Mas decepcionante também tem alguns pontos. Decepcionante em alguns pontos. Vou precisar muito assistir essa missão onde morre gente que nunca morreu antes ou não. Um grande abraço para vocês. Comentem Once Upon a Time no próximo cast. Acabamos de fazê-lo. Parabéns.
Foi muito bom. É. Comentário de Levi Ventura.
É.
Yeah. Como sempre, está aqui para destacar o produto interno. Meu Deus, que PNC! Essa semana estava no PC. E minha mãe veio assistir do meu lado a novela da Record. Vidas em Jogo ou algo do tipo.
Né?
Que novela é essa? Eu estava só escutando e estava rolando o seguinte plot. Os personagens principais em uma festa fantasia, sabendo que a pessoa que ameaça todos eles, que ganharam o bolão, estava lá na festa fantasiado de palhaço. Eu parei e pensei, conheço esse plot de algum lugar. De repente, bum, na minha cara. Me dei conta e me perguntei, será Vidas em Jogo a Pretty Little Liars do Brasil? Vou dizer a minha teoria da finale de Pretty Little Liars. Na cena do banheiro, banheirão, Hannah tá sozinha no quarto e vê que alguém entrou no quarto, ela sai e de repente dá um salto no tempo até a manhã seguinte. Minha questão é, quem garante que a Mona não se revelou pra Hannah e fez ela também... Ah, e fez ela também o convite de se juntar ao Eitin e Hannah aceitou.
Ó, twist,
com ela não tava sozinha, tava com a Emily espiando no banheiro.
Não, mas ele, a teoria dele é outra, Léo. Tem um salto no tempo, você não tá acompanhando. Que episódio do cast... Aí ele vem falar do nosso podcast, já acabou.
Caston?
É. Que episódio do cast excelente. Bate palmas lentas pra todo o plot da Cami surgindo do nada e das mensagens de Erika linda. Por falar em linda, que coisa fofa e o Lu abrindo o podcast.
Ó, vai ter que abrir mais vezes, Lu.
Abre a roda, hein, lá.
Olha, comentário da Lolis. Gente, achei de uma sensibilidade imensurável o roteiro desse podcast. Esse plot da Erika Cadeirante foi incrível. Confesso que ri bastante. Vou queimar pretinha no inferno. Referente a essas séries novas, não vou assistir nenhuma. Quanto às antigas, pretendo algum dia começar PLL. Tem uns episódios desde que começou e ainda não tive vergonha na cara para assistir. Vergonha na cara e coragem, né, Lolis? Além dessa crocante inovação, com a participação ilustre da Garota Fantástica saindo nua do rio, me greei, e aí ela explica pra gente, viu, Camis? Grear é rir feito uma porca porca banhuda.
Porca porca? Isso. Uma porca porca.
Esse podcast tá com um pote de porco forte, né? Tá.
Aí ela se greou muito comigo falando, né, sobre Garota Fantástica, mas acho que Camis deveria ter voltado como alguém da SBT pra fazer jus à idade. E aí tem aqui...
Gente, denúncia.
Eu fiquei, todos dizem que eu sou a Hebe, apesar que a Hebe agora saiu do SBT, mas eu continuo sendo a Hebe.
E ela diz aqui que ficou muito triste saber que Camis está trabalhando feito um camelo e tá sem tempo pra exercer sua dignidade de assistir série.
Eu li que era camelô.
É, menina.
Ah, você não tá sabendo que agora eu vou pro meio da rua vender moamba?
Eu não sabia, que loucura.
E aí ela termina aqui, senti falta da participação mais ativa de Ulu no finalzinho do episódio, mas acontece nas melhores famílias. Esse é o último cast da temporada, espero que não. Beijo e Léo, marry me.
Ai, Lolis, sai daqui que o homem é meu. Eu tô dividindo com a Erika, com o Ulu, sabe? Tem limite.
Então, sabe que essa cast tá nível Ipsy Family, né? Começa, tem, pra começar tem data a temporada, agora pra terminar só Deus sabe, né?
Jamais.
Ah, mas a gente tá perto do fim, né?
Uma hora, a gente já falou isso há 5 podcasts atrás.
Cara, eu acho que a gente ia fazer tipo MC Family e ia 32 episódios.
Pode ser, né?
Do jeito que tá.
Nossa, já estamos no 24.
Ui.
Ah.
Ui. Lu.
Próximo comentário, Amandices. Estava muito triste porque a Erika estava sumida by A. Mas muito feliz que ela reapareceu para ligar com nossos... Opa!
Ih, Erico!
Mas muito feliz que ela reapareceu para me alegrar com seus plotos de Nikita. Ninguém aguenta a Camis falando de Fringe, pelo amor de Deus. Ah, que absurdo, Léo, fazer esse comentário.
Palmas lentas, palmas lentas.
Estamos sentindo muita falta do elenco HT de The Vampire Diaries. Necessitamos de Klaus e Tyler de volta urgente. Stefan tem que pôr o dedo no... E cheirar urgente, porque né? Nós
Stefanos,
também
estamos, né, com saudade de Klaus. Stefanos, né?
Sim, elegante, hein?
Uhum.
Por favor, expliquem esses crossovers malucos que estão acontecendo no mundo das séries. Melissa Meredith Rumpel com a pá de A, Camis. E as Bones, Maya de PLL, Bonnie de Vampire Diaries e Leo de Smash.
Não acho que Leo de Smash seja Bonnie, não. Acho que é um personagem muito complexo, muito bom ator.
É, lógico.
Sim, mas a pá eu acho que é a mesma porque é a crise, né?
Ah.
Tem uma pá em Hollywood, tá todo mundo usando a mesma. Uma belezinha.
A pá é tipo novo Guts, né?
Então, Hélio Araújo. Esse é o sério. Hélio
Araújo.
Wellington. Wellington Araújo.
É.
É, tá, peraí. Wellington Araújo. Esse é o sério, foi muito bom e criativamente cretino. Ah, muito obrigado. Quem só ouviu algumas partes perdeu o que vocês fazem com maestria, sinceridade e canarice ao falar sobre as séries. Tudo isso é regado com bons drinks e tesices e alfinetadas. Parabéns e beijos para todos.
Sabe que hora chegou?
Ai, adoro hugs minimalista!
Hugs, sim.
Ah, e a Camis vai começar.
Ah, que lindo! Eu que vou começar. Okay. Olha, Rugão Maximalistão, para Skyler, que nos mandou os crocantes resumos de todos os livros de Pyrrho, Little Liars, mostrando que a Sarah Shepard é muito mais doente do que a Marlene King jamais queria ser. Gente, quando a menina Skyler, eu abri os comentários dessa caixa, abri meu e-mail, eu vi isso. Eu falei, mas Skylerzinha, what the fuck? Gente, essa menina, ela sangou lindo na minha cara, parabéns, palmas lentas.
Sambou na minha cara aquela história de que as meninas vão pra Jamaica e matam uma pessoa no telhado. Que ela vira pra sair.
Não, e todo episódio, todo livro, aparece uma pessoa do nada que se mudou pra cidade, ou então elas conhecem a pessoa no Japão e é a nova rei. E aquela pessoa sempre foi a rei.
A Emerson, né?
Isso. E o plot da investigação no shopping, menino?
É, menino.
Gente, ó, o personagem de Emily, eu falei, Emily é o melhor personagem de Pyrrho.
É o seguinte, a dica que eu dou pra vocês que querem saber o final de Pyrrho, Little Liars sem ver a série, sem ler os livros, vão lá nos comentários do nosso podcast número 22, que é o Fórmula do Amor, e leiam os comentários de Skyler, resumindo, porque olha, realmente tá sensacional.
Aí tem um hug pra mim, que também pediu a minha dica de lista de episódios de PLL, né? E aí eu já passei no podcast, ela já se comprometeu a assistir o piloto e a finale, tá entendendo?
É, tá bom, é suficiente, né?
Lógico.
Hugzinho para o Victor Ranieri, que adorou todas as reviravoltas com Camis Underwater e o acidente de Erika. Gente, que mega evil, ele gostou do acidente
ele
de Erika.
Ele vai pretinho pra terra.
O Victor Ranieri falou que eu sou gente boa no Twitter, eu falei pra ele não espalhar. Lembrei disso agora.
E o seu hug?
Ah, é. Então, para Marcos, gostou de Camis ter frisado que Jason vendeu a casa.
Sempre bom lembrar.
Bom.
Para o Edu Sasser, que voltou após um tempo sem comentar para declarar seu amor incondicional pelo nosso quarteto fantástico. E eu continuo afirmando que eu não vou ser nunca a personagem da menina. Eu sou
gente,
ninguém
só...
é Jessica Alba.
Só deixar claro que incondicional vai até a gente falar de, sei lá, Mad Men, né? Aí você pode de nos amar. É. Hug pra Carol Giovanelli, que tomou um susto com a Lu apresentando o cast. E acha que a Lu começou a falar menos depois que Camis e Erika aparecer. Gente, plot
que será,
bullying, né?
Erika, e é o seguinte...
Eu já falei qual é o problema aqui.
Qual é o
problema? As pessoas vêm aqui, eu falo pra todo convidado. Se você não tem
guts... Eu não sou convidada, que bom é esse?
Não, mas eu já falo pros, não, eu falo pros convidados, já falei pra você já antes. Se os convidados são avisados, você já era pra saber, Lu. Que Guts me avisou que se você não lutar com unhas e dentes por um segundo de fala, você não vai falar.
Exatamente, eu sei.
É, não, mas é que a real é que eu não vou lutar por um segundo de espaço pra falar de Nikita, né? Desculpa, eu não vejo ninguém. É por isso que eu não falei nada. E aí, PLL, né? Tava muita gente falando, né? Não tinha mais
que aqui é o seguinte: isso aqui é uma selva, entendeu? E quem segurar
nós primeiro. Os gladiadores de.
De ternos, né? Então é o seguinte: quem segurar primeiro no cipó, vai. Ah, não tô nem aí se vai falar muito, se não vai.
O Lu fica levantando a mãozinha, sabe? De uma vez, sabe?
Você pode ver que depois que eu e a Erika começamos a explorar, ninguém mais conseguiu abrir a boca. Não é assim mesmo. Ai, 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 ai.
Hugzinho para Lara Costelinha Rib, que teve crise de riso na biblioteca da faculdade e acha que estaria morta e enterrada no quintal se a ex estivesse presente.
Nossa, você sabe que Laurinha Costela veio revelar pra mim no Twitter que o apelido dela é por causa disso mesmo. Ela? Vocês querem saber disso?
Não. Ela chama de Costelinha?
Ela me mandou um reply no Twitter falando assim: você não sabe, me chamam de Hibby justamente por causa de Costelinha. Eu falei, não acredito.
Do Doug?
É, menina, não. Enfim, não importa porque, Erika, não vamos entrar em detalhes, né? Mas é por isso mesmo.
Então, né? Para Michel Ribeiro. Oi, parei. É, que implorou pro outro aleatório com a vitrine. Pra vitrine devassa uma erótica de fanfiction sair do site.
Tadinho do Michel. Imagina, ele disse, menina, que não podia entrar nos seriadores em paz porque ficava aquela vitrine do salzinho dos fanfiction, né? E aí a mãe dele não gostava.
Não, né? Não foi essa a questão. Ele foi homofóbico, preconceituoso, porque ele não queria que a Tinko Inc. aparecesse de sainha.
É verdade. Temos também um hug-zur para o Carlos Figueiredo, que está organizando uma novena para a Erika voltar a andar.
Uau!
Um hugzinho para o Júnior, que questiona se eu amo Fringe como ele ama Lost, graças à linda explicação do amor. Olha, eu acho que sim, eu amo muito Fringe. Fringe é amor, tudo é amor. O que, que não é amor hoje em dia?
Tudo é amor, gente. Amor é amor.
Falando em amor, Léo, eu queria aproveitar pra gente também fazer o nosso pequeno jabá sobre o nosso Sanzinho, a estreia do Sanzinho, que é o nosso S.A. Maratonas.
Ai, gente, Sanzinho, aquele gif de Sam que vocês colocaram, tão canalha.
É o nosso
curti. Curti muito.
Garoto propaganda do Sanzinho. Que nós fizemos as três primeiras edições de One Tree Hill, não é mesmo?
Lindinhos.
Lindinhos, já tem a primeira edição lá no blog, vocês já podem ouvir sobre a nona temporada. Já vamos publicar muito em breve, quando sair esse podcast, alguns dias depois, para você que está ouvindo, já vai estar saindo a segunda edição, comentando a primeira e a quarta temporada. E provavelmente na outra semana, daqui uns 15 dias, sai a última edição, né, dessa linha One Tree Hill, comentando de quinta, oitava, né, Léo, né,
Lu?
Sim, bonitinhos.
É um roupão que tá lindo.
E também, já que o pessoal pediu salzinho novo, a gente avisa que tem um salzinho já rodando na boca miúda, que é o sal de Jogos Vorazes. Já convencemos até Camis a ler a trilogia inteira com esse papel.
Eu encomendei os livros. Você não tá entendendo.
Pois é, você que não ouviu, vai lá e dá comidinha pra gente.
Gente, vocês viram como a gente tá crescendo? Nós somos uma empresa que cresce, né?
Muitos produtos, né?
Muitas parcerias, né?
Já tem salzinho, já tem sanzinho. Nós estamos ficando uma coisa louca, né? Daqui a pouco, o que falta nesse blog?
Que sal? Então, gente, tchau. Vocês ouviram dois podcasts essa semana. Já chega para os nossos vozes.
Vamos estudar, vamos viver a vida também, né?
Vamos virar camelô que nem eu.
Vamos ler Jogos Vorazes.
Isso. Vamos ler um livro.
Vai comer ovo de Páscoa, quem quiser ver. Tchau.
Tchau,
beijos.
Pega no meu chicó, tchau.
Plot, adoro.
Aqui se fazer uma piada assim, fina, pra terminar.
Feliz e contente dançando no meu joguinho, quando de repente percebo que tem Let's Go to the Mall nas músicas pra dançar.
Mentira.
Eu tô doida pra dormir mesmo, assim, não queria falar nada, mas eu
tô. Não tô com sono não, mas só queria não gravar. Né?
Eu tenho que apresentar.
É a nossa realidade. Ah, peraí, vou ler de novo.
De onde vocês estão falando dela? Por que ela surgiu na pauta? Peraí.
E olha, o Léo mandou cortar, mas eu vou fazer esse rugzinho último, que é o seguinte, ele mandou cortar porque ele não tinha colocado e não queria que ficasse fora de ordem, mas eu vou falar.
Fale.
Ninguém vai me impedir, eu peguei no cipó e agora eu vou.
O Léo não deixa eu gravar em São Paulo, ele é mau.
Eu não deixo não, seu
caminhões não deixam. Sleeve a love for you in a little time to get my head together too. On the other side of a street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause oh, I swear.